Chia esti velho amparo.
They look exactly like us. They think like us.
It's us.
Fala galerita! Estamos de volta para mais um Dropséia, o talk show da Odisseia, que continua sem público, porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem grana, então a gente não grava em auditório, a gente grava em casa mesmo, e eu continuo usando a plateia do Chaves pra fingir que eu tenho uma plateia. Porque é necessário, meu ego precisa de fingir que eu tenho uma plateia. Mas tem uma coisa que tá diferente dessa vez. Porque a gente tá menos Jimmy Fallon, um convidado só, e tá mais conversa com o Bial. Porque hoje tem duas pessoas no podcast. Estamos com dois entrevistados, uma bancada maior. Por quê? Porque a gente teve que reunir um casal pra falar sobre This Is Us, uma série que é isso aí mesmo, é uma série. E aí, uma série que faz a gente chorar, uma série que tem uns casalzão da porra, que não sei se isso é realista na real, porque eu fico em dúvida se um dia eu vou chegar naquele lugar, mas estamos aqui com o Pardal, que participou do podcast recente.
Sim, verdade.
Do passado, né? Porque esse vai sair agora, o Pardal participou do Dudebox e vai participar de outro episódio já já também, então... Voltando com tudo, o Pardal.
Estamos aí marcando presença.
E a Anne.
Eu, que sumi um pouquinho, mas estou de volta. E hoje nós vamos nos emocionar aqui, né? Falar bastante de This Is Us.
Então, vamos começar falando sobre como que vocês conheceram a série. Porque eu já vim acompanhando, porque ela foi uma surpresa gigantesca e imediata assim que ela estreou. Porque This Is Us, ela é um novelão que geralmente tem um público muito nichado. E nesse caso específico, quando ela estreou, ela fez um sucesso, tipo, gigantesco. Ela foi uma das maiores audiências da TV aberta em muito tempo. E ela conquistou muito tempo. Principalmente porque o primeiro episódio, ele é espetacular. Tem isso, claro. Mas só que a temporada se segurou, e as temporadas estão se segurando. As renovações de Zan sempre vêm antes da hora. Ela não é aquela série que fica até o último minuto esperando pra saber se vai ser renovada. Ela já começou a terceira temporada renovada pra quarta. Na verdade, ela já terminou a primeira com duas renovações. Quando a primeira terminou, ela já tava renovada pra segunda e pra terceira. Então isso é uma prova de sucesso muito grande. E aí eu já tava acompanhando. E aí eu baixei os episódios e eu fui pra casa dos meus avós escrever. E aí sem internet, falei, é a hora. Vou fazer a maratona de This Is Us. Então eu escrevia de tarde e de noite eu assistia This Is Us, me debulhava em lágrimas. Minha avó saía do quarto porque ouvia uma pessoa chorando no corredor, parecia um fantasma, mas era só eu chorando. E aí assim eu fiz a maratona da primeira temporada. Eu até falei com eles, porque o Pardal e a Anne, eles maratonaram quase tudo. Viram vários episódios seguidos. E eu não teria coragem de fazer isso depois da primeira temporada, porque foi uma experiência muito boa, mas também bastante traumatizante. Fazer uma maratona de This Is Us. Mas aí, como que vocês conheceram a série?
Bem, você já tinha falado, né, pra gente assistir, comentado que era uma série muito boa. E certa vez eu tava pesquisando sobre algumas séries, porque eu tava de férias da faculdade. E agora sim, finalmente eu poderia voltar a assistir séries, né? Eu pesquisei muito e eu não queria uma série clichê. Eu queria uma série, assim, que eu me apegasse na série, que tivesse várias temporadas pra gastar todas as minhas férias enfurnada no sofá e terminar a série. Então, assim, eu precisava de uma série com no mínimo 3 temporadas. E quando a gente começou a assistir This Is Us, foi exatamente isso. A terceira temporada já tava no 5º episódio, mais ou menos, né?
Sim.
E eu olhei na internet, comentei com o Vinícius sobre, ele já disse que você havia falado, e aí a gente começou a assistir e ficamos viciados desde o primeiro episódio. Foi assim, amor à primeira vista.
Cara, o primeiro episódio, eu falei que ele é muito bom e ele tem essa capacidade de prender as pessoas.
Sim.
É absurdo, porque ele tem aquela reviravolta no final. Depois a gente vai dar alguns spoilers. Por enquanto a gente vai falar sem spoilers sobre a série.
Mentira!
Mas ela tem uma reviravolta e na real a primeira temporada... A segunda até que diminui um pouco. Mas a primeira temporada, quase todo episódio tem alguma reviravolta. Ele termina com alguma revelaçãozinha e você fica tipo, caralho, eu quero ver o próximo. E aí você vê, eu quero ver o próximo, eu quero ver o próximo. Porra, o que que tá acontecendo?
Eu acho que a série até trabalha nisso de propósito, né? Porque como é uma série de drama familiar, ela, como você falou, tem um público muito específico e ela queria ser mais abrangente e conseguiu, faz parte parte que a primeira temporada esteja essas reviravoltas e que a gente queira cada vez mais assistir pra poder pegar a gente, né? E foi o que aconteceu.
Sim, é uma estratégia pra fisgar o público, certamente. E aí tem algumas características que a gente pode falar sobre a série. A gente já falou que ela é um novelão, então por mais que a Anne tenha falado que ela não queria uma série clichê, This Is Us é uma série clichê.
É uma série clichê.
Mas é um clichê bem utilizado.
Sim.
Mas ela é uma série clichê. Tipo, todas as histórias são bem batidas. Se você assiste muita novela da Globo e tal, já viu quase todas as histórias. Mas ao mesmo tempo, eu acho que esse é o ponto forte da série. Porque são histórias que elas têm uma relação muito próxima com a gente, com a realidade. Apesar deles serem uma família de classe média alta americana, desde o começo da série, tem um pouco de white people problem em alguns momentos, mas só que não é só sobre isso, até porque tem o Randall, então não tem só white people problem, porque o Randall, ele tem dilemas relacionados à raça, por ser uma criança adotada naquela família, e acho que até por isso, talvez, que ele se torna um pouco o principal da série. Eu acho que ele é o protagonista.
Ele se destaca dos
outros. Não é que ele é o protagonista, né, porque os três são os protagonistas.
Sim, mas ele se destaca.
Ele se destaca tanto quanto o Jack, pra mim.
É. Também eu acho que, assim, a questão é que, por mais que seja um novelão, This Is Us, a série tem como característica forte um roteiro muito bem escrito. Então, assim, são aqueles dramas que não é nada de novidade, a gente já viu em outras mídias, mas o roteiro é muito bem amarrado. E outro ponto forte da série também são as atuações.
Sim.
Então, assim, por mais que tudo que a gente vê na série já passou em alguma novela da Globo, a série é infinita vezes superior porque, sabe, o roteiro é mais bem trabalhado, a direção da série é muito boa e as atuações são muito boas.
God damn right.
Mas eu vejo que a história é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a assistir. Porque se This Is Us fosse uma série da Globo, muito provavelmente o Randall estaria pobre e hoje os dois irmãos brancos estariam ricos. E não, o Randall é o mais bem sucedido da família, ele é o mais bem resolvido psicologicamente, mesmo tendo ataques de ansiedade. Então, assim, o Randall é a prova viva de que This Is Us é diferente. É diferente porque eu não aguento ficar assistindo novela da Globo, por exemplo.
Sim.
E This Is Us me pegou, assim, de uma forma que eu fiquei extremamente viciada consumindo aquela família, querendo ter uma família daquela.
É exatamente.
Você se espelha naquilo.
É exatamente. Você se espelha no Jack e na...
Sim.
Na Rebecca.
Na Rebecca. E você se espelha neles como família porque você quer ter aquela família. Você quer ser pais tão bons, apesar dos problemas.
Sim.
E na real... Não, uma das coisas da série, até da terceira temporada principalmente, é que ela mostra que, tipo, as pessoas são falhas. Sim. Por algum tempo você enxerga alguns personagens como perfeitos. O Sim. Jack é um
o
deles.
Jack.
Ele é uma pessoa perfeita. Mas só que ele também tem problemas. Isso vai se revelando aos poucos. É exatamente o que o Pardal falou do roteiro. O roteiro, ele é muito bem montado. A série, ela não tem uma linha temporal. Ela não segue uma linha narrativa linear.
Linear, sim.
Então, tipo, pode ter um episódio que se passa em 1990 e o outro se passa em 1970. E eles são relacionados de alguma maneira. Eles são relacionados mais por tema do que por linearidade. Então você vai entendendo esses personagens e você vai pegando as coisas aos poucos.
Eu acho que o diferencial dela em questão de prender a audiência é justamente isso. Ela usa o roteiro e os saltos temporais como maneira perfeita de gancho para próximos episódios. Ao mesmo tempo que a série ela avança no tempo, em questão de tema, ela também volta. Então você fica querendo saber tanto o que aconteceu, tanto o que tá acontecendo no presente, o que vai acontecer no futuro deles.
Exatamente.
Quanto você também quer ver o que aconteceu no passado.
Exato. Isso ajuda na vitalidade da série, né? Porque, por exemplo, tá, vou dar um pequeno spoiler aqui, todo mundo já meio que sabe que o Jack morre. E ele é um dos protagonistas da série, mas ele não sai da série por causa disso. Tipo, ele morre em um período, mas os episódios que se passam em tempos anteriores a ele continua aparecendo, ele continua sendo importante. Inclusive, a terceira temporada tem um episódio só com ele.
Sim.
Por mais que ele tenha morrido na segunda, então. É essa mistura aí que This Is Us faz. Isso ajuda a manter a série viva, manter as temporadas vivas. Eu não acho que ela vai ser uma série muito longa, inclusive o Dan Fogelman, que é o criador, que merece aplausos, ele é muito bom. Apesar de ter falhado no filme, ele tentou fazer um filme igual o This Is Us, que é A Vida em Si, que é com esse negócio de histórias que se entrelaçam e tal, uhum. em tempos diferentes, o filme é uma merda, mas...
Acontece.
Acontece. São coisas diferentes, é igual a gente tava falando das séries da Globo, This Is Us, ela tem diferenças, não só na maneira como trabalha os personagens, até porque ela tem, por exemplo, 18 episódios por temporada, então ela tá, inclusive em relação às séries americanas, ela tá no meio termo.
Meio termo.
Ela não é nem aquela série de 13, que é muito curta, e nem a série de 23 que dura a eternidade. Ela tá ali no meio termo e todas as temporadas tem 18. Não tem esse negócio de por que tá fazendo sucesso. Vamos fazer mais episódio? Não. Elas são temporadas pensadas, é tudo muito bem planejado. Tanto que, se eu não me engano, na segunda temporada, o Dan Fogelman falou que eles já começaram a gravar coisas do final, principalmente do passado, das crianças. Uhum. Porque é igual How I Met Your Mother, as crianças crescem.
Justamente.
E aí eles vão continuar explorando o passado dos meninos, dos filhos, e eles precisam usar os atores antes que eles cresçam e fiquem completamente diferentes.
Sim.
Então eles falou que ele já tem um final planejado, pelo menos em tema, talvez mude a organização narrativa no percurso, mas que ele já tem algumas coisas planejadas e que as coisas do passado eles já estão começando a gravar. Durante as temporadas eles já gravam algumas coisas pra garantir que as crianças permaneçam em idades. Inclusive, isso foi curioso. No final da terceira temporada, a menina que faz a Kate, ela tá muito grande.
Sim.
Eu fiquei assustado, porque aquela menina cresceu demais. Do episódio tipo, do da própria temporada, tipo, ela cresceu muito. Eu falei, gente, real, vocês têm que gravar, porque Sim. esses moleques vão crescer pra cacete. Não vai... Obrigado, Rio Branco.
foi algo até que eu tinha comentado com a Anne. Que realmente, assim, você dá pra ver que a série não é daquele tipo de série que TV aberta tem muito, de que eles espremem o limão até não saber, não ter mais nada.
Por mais que espremer o limão seja um tema de This Is Us.
This Is Us. Verdade. Maybe one day you'll be an old man like me, talking a younger man's ear off, explaining to him how you took the sourest lemon that life has to offer and turned it into something resembling lemonade. Então, assim, dá pra ver que eles têm algo traçado ali justamente por conta das cenas com as crianças. Porque a gente vê ali que foi coisa gravada que não foi recente. Tem um tempo ali, porque criança cresce numa velocidade que não... Sim. Veja Stranger Things.
Exato.
Que daqui a pouco não tem como mais Exato. Aceitar que aqueles moleques têm 10 anos.
Ah, a sorte é que Stranger Things, ela tá seguindo o ano,
seguindo,
né? As séries se passam sempre um ano depois. Eles aderiram ao show Harry Potter de ser... que você vai acompanhando o crescimento, porque senão seria impossível manter todas aquelas crianças, porque...
Exatamente.
Opa.
Mas falando das crianças, This Is Us escolheu tão bem, né, os personagens.
Não, todo o elenco.
Os atores.
Tudo.
É incrível, as crianças são muito idênticas aos principais.
Nossa.
Muito. Eu fico impressionada.
A gente tá falando de um jeito mais aberto, mas a menina que faz a Beth na terceira temporada, tem um detalhe que eu só fui descobrir na internet depois. A manchinha
o olho.
Do olho. As três atrizes têm a mesma manchinha no olho.
Sim.
Isso é absurdo, mano. Como que esses caras... Porque eu não sei, dá pra fazer maquiagem no olho? Dentro do olho?
Não sei, acho que
eles podem ter forjado isso ou eles tiveram que caçar uma atriz que realmente tem aquela parada?
Talvez uma lente. Sei lá, não sei.
É, pode ser uma lente.
Talvez.
Muito arriado!
Mas mesmo assim, mesmo que seja uma lente,
é
tipo, o nível de detalhe de você
Exatamente.
Realmente pensar que você tem que colocar uma manchinha no olho, irmão, pra gerar esse reconhecimento é foda.
E algo assim que... Uma coisa que eu não via, sempre foi algo que, assim, não que me incomodou, mas é que eu não via muita semelhança entre a fase intermediária da Kate, que tem ela criancinha, tem...
Ela adolescente
e
que,
ela
inclusive,
adulta.
Na terceira temporada que eu falei que cresceu, a menina que faz ela criancinha tá maior do que a menina que faz ela adolescente.
Justamente. Mas então, eu não via muita semelhança entre ela criança e ela adolescente. Só que nos últimos episódios, eles... capricharam na porque um dos últimos episódios agora da terceira temporada foi meio que uma transição ali, eles aproximaram a linha temporal dela criança e adolescente.
Sim.
Então deu pra ver ali ela com um estilo de roupa mais próximo dela adolescente, e ali eu já vi uma semelhança. Então, assim, dá pra ver que a série tem esse cuidado de amarrar as coisas, de ser coerente entre as linhas temporais.
Sim, que é outra coisa. A série, como ela evolui muito no tempo, ela tem a questão da maquiagem. Que eles usam muita maquiagem pra usar os mesmos atores. Só que, na real, única atriz que... os únicos que repetem são o Miguel e a Rebecca. Nem o Nick, nem o irmão do Jack que aparece na terceira, eles usaram o mesmo ator. Eles,
procuraram um ator realmente novo velho.
E pegaram um ator bem mais velho pra fazer ele no presente.
A caracterização da Rebecca velha... A primeira vez eu achei um pouco estranha. A primeira vez que eu vi ela velha, eu achei assim... Não rolou.
Mas se acostuma.
Mas você se acostuma. E na terceira temporada, quando você vê ela realmente velha, aos 68 anos, que é o último episódio, é incrível. Eu acredito também que, por a série ter passado vários anos, né, melhor, os maquiadores têm mais experiência, eles procuram coisas novas, que a série também é um pouquinho antiga, né? E isso ajudou a melhorar. Eu sigo a Mandy Moore no Instagram e eu vi o dia que ela fez...
A maquiagem do final.
A maquiagem, é incrível. E inclusive eles passam horas fazendo isso, coisa de 12 horas. Fazer aquela maquiagem.
A sorte dela é que aquela cena foi curta, né? Foi 12 horas... Foram 12 horas de maquiagem, mas a cena, eles devem ter gravado, eles gravaram rapidinho, porque a cena tem 30 segundos.
Mas eu acho que na quarta temporada já vai ter...
Provável. Até porque isso é uma coisa, a gente vai falar mais pro futuro, mas agora já tem a linha temporal do futuro.
Sim.
Você tem o passado, você tem o presente, e Dizaz inaugurou uma linha temporal de flash forward.
Sim.
Então, fica mais inesperado ainda, porque tem algumas coisas que você tem que preencher espaços, gera mais teoria, parece Lost nesse caso, que gosta de fazer coisas que cria teoria. E esse espaço do futuro criou muito, durante a temporada criou muito, né? Primeiro foi quem eles estavam indo visitar, aí depois eles revelaram quem eles estavam indo visitar, eles criaram aquela ideia de que talvez o Randall e a Beth estivessem separados. Então fica aquele clima que conduz a temporada até o final. E aí depois agora já cria outras N perguntas.
Sim, sim.
Por que que o Nick tá lá?
O fato da Kate demorar pra aparecer e do Toby chegar primeiro que ela, eu fiquei com a impressão de que eles estão separados.
Sim.
Mas só que eles também já criaram essa impressão antes, então eu não comprei totalmente.
Sim.
Eu deixei um pé em um lado e um pé no outro, porque eles fizeram a mesma coisa com o Randall e com a Beth.
E o Jack sobreviveu, porque ele fala que o Jack tá chegando.
É o Jack filho.
Sim, é o Jack
neto.
É, e o Kevin tá com um filho de, tipo, uns 12 anos aquele guri já tem.
Sim. E parece muito com ele criança.
É o mesmo ator.
É o mesmo ator que faz ele novo? Eu não vi porque ele nem foca na real.
Eu acho que não.
Ele passa
no
fundo.
Não ia ficar tão legal.
Eu pensei que fosse o mesmo ator por causa da voz. A voz me lembrou muito, mas eu não cheguei a olhar o...
Não, mas é porque a série nem foca. É, nem foca no menino. Ele passa em segundo plano, o Randall só fala com ele, ele aparece de canto jogando videogame e some.
Sim.
Good to see you too, bud.
Oh, hey, Uncle Randall.
Thank you. Hey, where's your dad?
He went to go get takeout. He realized we didn't have any food.
Classic Kevin.
Mas, voltando um pouco pro aspecto geral da série, uma coisa que a Anne falou, e é um dos grandes acertos da série, é a química entre os atores.
Sim.
Todos
os períodos temporais.
Todos. Eu acho que a gente tem dois atores na série que se destacam. O Milo Ventimiglia e o Sterling K. Brown. Eu acho que os dois estão um nível acima em questão de atuação do
colocaria a Mandy Moore no mesmo pacote.
A Mandy Moore também, é verdade. É porque a Mandy Moore, ela tem uma atuação muito mais comedida, mas não menos importante.
Exato. E ela tem algumas dificuldades a mais. O fato da maquiagem, porque você mostrar a expressividade com maquiagem é mais difícil. Então, nas cenas do presente, ela mostra uma expressividade muito grande, apesar de muita prótese na cara dela.
Sim.
Então ela tem algumas questões, ela tem o fato dela ter que cantar também algumas vezes.
Sim,
mas acho que ela cantou,
ela
isso
cantou,
pra ela nem
é,
deve ser muito difícil. Talvez eu nem duvido, na real, que a série tenha colocado isso depois da Mandy Moore ter sido escolhida.
É, pode ser.
Sabe, não sei como foi o casting, mas eu tinha essa impressão. Eu falei, talvez a Rebecca nem fosse cantora, mas aí eles escolheram a Mandy Moore. Falaram, vamos botar ela pra cantar, ela canta bem.
Sim, mas aí você vê que todo o elenco é bom, sabe? Todo elenco tem a química, então as crianças têm química com o Milo e com a Mandy Moore no passado. É, os atores que estão no presente da série também tem muita química entre eles. A química do Sterling K. Brown com a atriz que interpreta a Beth é algo de outro mundo.
Sim.
Assim como a química do Milo com a Mandy Moore. Então, assim, a série acertou em cheio no elenco.
E com o Toby e a Kate também.
Nossa, o Toby e a Kate também.
É incrível.
O Toby, ele é aquele personagem que ele te conquista no instante que ele aparece. Primeiro diálogo dele, você vai falar, caralho, gostei desse cara.
Principalmente pronto. Porque ele é nerd.
Não, isso conta muito, mas só que o jeito dele, sabe, ele é...
Sim, ele é incrível.
Ele é um cara que ele é otimista. Ele passa pelos perrengues dele, não é sempre assim, mas no geral ele é uma pessoa bem otimista e tal. É, o que é até o peso do final.
Verdade.
Que ele tá bem surrado. Ele parece que ele...
Sim,
que
sofreu
seja
muito.
O que aconteceu nesse tempo, sim. Deu uma desgastada bem grande nos sentimentos dele.
E isso puxa pra um outro aspecto que eu queria levantar, que é o desenvolvimento de personagem coadjuvante.
Boa.
Porque a série consegue dar um background e um desenvolvimento pros coadjuvantes, que eles se tornam ali tão, tão força motriz da série quanto os personagens principais. Não é aquele tipo de série que tem ali um coadjuvante só pra, sabe, fazer plano de fundo da série. Não, os coadjuvantes têm importância na...
Eles até fazem piada com isso. Na terceira temporada, eu acho que eles falam que eles têm um grupo. Que eles deviam fazer um grupo no WhatsApp dos coadjuvantes, né? Que é o Miguel, o Toby e a Beth.
É uma das coisas que eu até marquei de destaque da segunda temporada, que é o momento outsider, que é depois a gente pode falar melhor, mas pra mim, assim, é uma das melhores coisas da segunda temporada, quando eles fazem aquela reunião da família secundária.
Sim,
é muito boa.
Que
muito
é quando o Kevin vai pra
reabilitação.
É,
que fica a família principal, vai, e eles têm que ficar eles cuidando das coisas.
Toby. Sweetie, your fingernails. Just bitten them right down to the nubs.
I went off my meds and I need to go back on them like right away.
Mas só que, mesmo assim, tipo, eles são secundários e eles são. Eles têm menos desenvolvimento do que os outros personagens, isso é evidente em relação ao Jack,
sim,
ao Randall e a todo mundo. Mas eles são peças importantes, sabe? A Beth, ela é importante pra trama do Randall, tanto quanto ele. E é exatamente isso que o Pardal falou. E o interessante é que, por mais que a série já tenha essa noção desde o início, principalmente agora na terceira, eles começaram a criar episódios voltados pra eles. O Toby tem um episódio só dele, nessa terceira temporada, que é um episódio que não é só dele, né? Mas que volta no passado dele em alguns momentos. Sim. A Beth tem um episódio só dela. Que o episódio é só dela, não aparece nem ninguém. O Randall aparece no último minuto do episódio.
E o episódio é excelente.
E agora falta o Miguel. Tô esperando o episódio só do Miguel.
Sim.
Porque o Miguel merece um episódio sobre aquele espaço de tempo antes dele reencontrar a Rebecca, né? Porque tem um momento onde ele é amigo, um grande amigo do Jack, e depois ele aparece com a Rebecca e tem esse meio período do que aconteceu com ele, que podem ter algumas histórias bem interessantes, porque ele tinha filho. Ele tinha filhos, ele tinha esposas.
Sim, ele tinha problemas.
Com a separação dele,
exato,
com a questão dos filhos. E assim, o Miguel, eu acho que é um personagem que é muito difícil de você tratar, porque ele entra num espaço do melhor personagem da série.
Exato.
Então, a primeira coisa que você tem é sentir raiva. Inclusive, no episódio de revelação do futuro, você fala bem assim, não, essa série tá de sacanagem. Eu tô parando de assistir agora.
No, God! Eu acho que é o segundo, tipo, já é de cara.
Então você fala, não,
aí ela entra assim, não é o Jack, é o Miguel. Foi, hã?
Larguei. Você fala, não, larguei a série. Mas aí a série consegue ali também mostrar um Miguel e você gostar dele também. Você, às vezes, sente compaixão por ele, por...
Principalmente.
Você
sente pena, né?
Exato.
Como ele é deixado de lado. O episódio da sala de espera é muito, muito triste pra ele, porque ele fica tentando fazer a brincadeira
melancia,
lá da...
molho ranch ou chocolate?
Da comida com chocolate ou molho ranch, tipo... E todo mundo meio que caga pra ele, sabe?
Sim.
Tipo, mas você vê que ele tá tentando porque o clima tá pesado pra caralho. Tipo, alguém tinha que falar alguma coisa, alguém tinha que tentar aliviar. Só que a brincadeira dele também não é boa. Convenhamos.
Faz parte do personagem. É que ele tenta muito e às vezes... Era só questão de não tentar tanto, mas ele é algo que até é desenvolvido na terceira temporada. Ele meio que assume um papel que o Jack meio que pede pra ele. Fala assim, cara, se por acaso amanhã eu morrer, ajuda a cuidar deles por mim, por favor.
Sim.
Mas ele é ignorado desde a adolescência das crianças, porque logo quando o Jack morre, que ele chega pra dar um conselho ao Randall, que ele tá chateado com uma garota, ele tá subindo a escada de casa.
É verdade.
E aí ele vai conversar, o Miguel quer dar um conselho a ele e o Randall simplesmente corta ele. Então ele sempre foi ignorado, isso é fato.
Sim, sim.
Mas muito é antes dele começar um relacionamento com a Rebecca.
Sim, mas só que se pra gente tem isso, porque a gente só tem essa impressão de que ele entrou no é a do Jack, porque ele já aparece casado com a Rebecca. Então, pro público, o choque é de que ele realmente assumiu o papel de marido.
Sim.
E você fica querendo entender o que, que aconteceu. Mas só que pra eles, tem que pensar que isso já vem de antes. Porque antes até dele ter o relacionamento com a Rebecca, ele já assume esse papel como essa pessoa pra cuidar da família.
Sim.
E não é fácil, sabe? Pras crianças, sabe? Tipo assim, meu pai morreu e... Tá, ele era amigo, a gente conhecia, ele é uma pessoa legal, mas... Quem é esse cara que tá vindo me dar conselho sobre romance, sabe? Eu não quero esse cara falando comigo. É, eu quero meu pai. Meu pai não tá mais aqui, mas foda-se. Não é ele que eu quero. Então tem esse peso. E às vezes, isso talvez seja um ponto um pouco negativo desse fato de como a série se organiza. Às vezes você tem que fazer um esforço como espectador pra entender esse aspecto dos personagens. Porque não é linear. Você não entende essa passagem de tempo de como que os meninos lidaram com o Miguel linearmente.
Sim.
Você tem que ir pescando os pedaços e você tem que conectar por conta própria. Porque a série, ela não faz muito...
Sim.
E depois
muito
você
esforço pra conectar. Você tem que você fazer esse serviço.
E depois a gente descobre que, na verdade, e eles começaram a se relacionar 10 anos depois da morte do Jack. E a primeira vez que a gente vê os dois juntos, a gente pensa, nossa, ele morreu e eles se uniram.
Na primeira vez eu nem pensei que ele tinha morrido. Você vê, caralho, separaram do Jack e ela tá com um amigo? Que filha da puta!
Eu pensei isso também.
É algo que a série faz até de propósito, então.
Sim.
Então assim, você no começo da série, você fala bem assim, não, é lógico que eles ignoram o Miguel. Ele tomou o lugar do pai, então assim, é o amigo Zé Mané que entrou, tomou o lugar do pai deles. Mas aí depois que a série vai mostrar que não.
É.
Na verdade, ele apareceu 10 anos depois.
Então
você passa a ter uma outra visão. Então a série, ela brinca com essas expectativas de quem tá assistindo. De que ela joga algo e você completa na sua cabeça com a coisa mais óbvia possível.
E depois
ela subverte isso e fala, não, na verdade aconteceu isso. E você, caramba, então... vai tendo essa constante mutação do que tá acontecendo.
A série nos obriga a julgar, né? Porque nós julgamos a série o tempo inteiro. Julgamos as pessoas o tempo inteiro e depois a gente vê que não é aquilo. Nossa, que pena do Miguel. Eu julguei ele. Eu julguei a Rebecca. Ela era uma puta. Não, ela não era uma puta.
Exato, ela não é, velho. 10 anos sozinha. É aquele cara que, inclusive, ela já conhecia.
Uhum.
Você compreende, porque é uma pessoa que ela já conhecia, porque ela já tinha alguma afinidade. E ele se mostra uma pessoa que tá ali pra ajudar ela. É um caminho que acontece bem naturalmente.
Sim.
Não é uma parada forçada, sabe? É essa que é a brincadeira da série. E isso, de novo, voltando pro roteiro, é fruto de um roteiro muito bem montado. Que é o fato, ele tem que ser planejado. Porque por mais que o Dan Fogelman, isso é uma característica de série americana. Série americana tem sala de roteiristas, né? Então não é o criador que escreve todos os episódios. Na real, eu acho que o Dan Fogelman só escreveu o primeiro da primeira temporada e o último da primeira temporada. Depois ele não escreveu uma porra nenhuma. Ele só fica no Twitter falando que o episódio é foda. É isso que ele faz.
Nota do editor. Na verdade, Dan Fogelman escreveu 12 episódios de This Is Us, incluindo os 4 primeiros e outros episódios icônicos que ainda serão citados nesse podcast, como Memphis, o episódio do Super Bowl e o episódio que se passa no Vietnã.
Mas só que ele deve participar principalmente dessa questão da organização. Então ele pode não aparecer ali escrevendo os textos, ele, na mão dele, mas ele é o cara que ajuda nessa organização. Porque quando cada um vai escrever, não pode fugir.
Claro.
Porque por mais que em alguns momentos a série pareça uma antologia, de você ter uns episódios separadões, mas na real eles não são separadões. Eles têm... Tudo tem relação com tudo. E isso deve ser bem complicado de você organizar uma sala de roteiros. Então isso é um ponto muito, muito positivo da série.
Sim. E falando em personagem, em ator, eu acho que a gente deve destacar principalmente o Milo Ventimiglia e o Sterling K. Brown. Sterling K. Brown, inclusive, que já ganhou, ele já foi premiado.
Ganhou o Globo de Ouro.
Sim, por melhor ator. Eu não sei se coadjuvante ou... Eu não lembro qual categoria se encaixou, mas enfim, ele mereceu o reconhecimento.
Eu acho que ele é como ator principal, ele ganhou como ator principal.
Eu não lembro, mas ele realmente merece o reconhecimento, porque a atuação dele é muito boa.
E ele é um puto ator.
Ele
foi indicado, teve o mesmo ano que ele ganhou por This Is Us, mas ele tava indicado como... que ele ganhou dois, na real. Ele ganhou de melhor ator por This Is Us e ele ganhou de melhor participação especial em Brooklyn Nine-Nine.
Nota do editor número 2. Na verdade, nesse ano, o Sterling K. Brown apenas foi indicado nas duas categorias. Ele não venceu nem por This Is Us, nem por Brooklyn Nine-Nine. Mas respondendo uma pergunta anterior, a indicação por This Is Us sempre foi relacionada a ator principal.
Que ele massa. Faz um episódio em Brooklyn Nine-Nine que é só ele e o Peralta, que é o protagonista, e o episódio é incrível. Ele é o vilão do episódio, o episódio é todo na sala de interrogatório, e é só ele destrói o episódio. Eu falei, caralho, o que esse cara tá fazendo, mano? Ele é um absurdo de ator, ele é foda, ele é incrível.
Não, ele é a forma como ele consegue transparecer emoção só com a boca e os olhos, foda. É algo de outro mundo. É algo que você pega, ele tem um personagem muito complexo na mão,
muito,
que é o Randall.
Muito.
E ele consegue dar vida àquele personagem de uma forma que você realmente acha que ele existe, sabe? Todas as nuances de que você viu sendo construído, tá vendo sendo construído ali de criança pra adolescente, ele consegue transparecer na fase adulta. E ele tem uns trejeitos com mexer os lábios e com chorar numa facilidade que é...
Fora do comum.
Você vê, ele fala duas palavras e já tá chorando. Você fala, caramba, como assim?
Sim, e de novo, parte disso vem do roteiro, que cria um personagem muito forte, com dilemas muito bons. Todos os dilemas dele, desde criança, quando ele tem todos esses dilemas raciais, que na real não ficam só quando ele é criança, vão pra quando ele é adulto. Mas quando ele é adulto é até menor. Quando ele é adulto, ele tem muito mais problemas com ansiedade, problemas que são problemas naturais de todos, podemos dizer assim. Problemas que independem de raça, religião, sim, sim, e qualquer outra coisa. Só que ele é um personagem que, ao mesmo tempo, ele tem uma carga dramática muito forte, ele carrega muita coisa dramática com ele, mas ele é um personagem muito carismático.
E engraçado.
Sim, ele é engraçado. Sim. Ele é um equilíbrio de tons do personagem, é foda. E o Sterling K. Brown, ele é parte importante, porque se você coloca um ator que é muito sisudo, por exemplo, essa parte da comédia ia faltar.
Exatamente.
Ele se encaixa perfeito. Quando ele faz comédia, você ri como se você estivesse vendo uma série de comédia, e quando ele tá chorando,
você chora junto.
Você chora junto com ele.
Ele é totalmente versátil.
Tess, you are my entire world. You know that, right?
I guess.
You guess? Hey, you never knew my dad, Jack. But oh man, he was the best dad ever. All I ever wanted to do with my life was be half the dad he was. And I was so scared about that. That I wouldn't be good when the time came.
Vocês acham importante falar dos personagens? Que eu gostaria de falar da Kate e com a relação dela com a Rebecca.
Sim, sim,
que
claro.
Eu repito. Então vamos lá. É, a gente começa vendo a Kate sempre muito insegura desde criança.
Sim.
Até mesmo na parte de cantar, que ela se espelha na mãe e ela fica frustrada por não ser como a mãe.
Na real, só um parênteses antes de falar da Kate, eu acho que todos os três têm problemas de segurança.
Sim.
Porque talvez por eles serem três filhos, né? E você percebe depois com o tempo que não propositalmente por parte dos pais, mas eles não tiveram a mesma atenção em partes diferentes da vida, né? Sempre teve um que ficava meio que de lado em algum momento. Então isso acaba afetando todos eles. Todos eles têm problemas de insegurança por motivos diferentes.
Sim. E aí a Kate, ela se espelha tanto na Rebecca e ela fica tão frustrada por não ser como ela, que ela joga toda aquela frustração pro Jack. Como ele poderia deixar a menininha dele se sentir tão insegura quando criança? É por isso que ele cuida tanto dela e por isso que ela é tão pegada a ele, e ele faz tudo, exatamente tudo que ele quer. Logo na primeira temporada a gente vê a Rebecca chamando a atenção do Jack por ele fazer tudo que a Kate quer, como tomar sorvete, porque ela tá engordando. E se ela tá engordando, ela percebe que a mãe dela quer dizer isso, ela já fica insegura. E começa desde criança. Quando ela é adolescente, piora com a mãe dela. Ela
Até porque quando ela é adolescente, o pai também morre.
Sim.
Então o porto seguro dela vai embora.
Exatamente.
Aquele que...
Sim, mas eu penso assim, tanto o Randall como o Kevin, eles não tratam a mãe da forma como a Kate trata.
Sim.
Parece que cada coisa que a mãe... Não parece, é exatamente isso. Cada coisa que a Rebecca fala, ela já sai criticando e ela já não
ela
quer ouvir.
Leva pro outro lado.
Ela leva... Assim. Sim, ela distorce totalmente o que a mãe dela tá falando. Como se a mãe dela quisesse fazer mal pra ela. E isso a gente vê muito, principalmente quando ela tá adulta. Que ela tá sem falar com a mãe há meses. Que ela não quer ver
Sim.
a mãe.
Nos últimos episódios, a relação com o bebê.
Sim.
Da mãe com o bebê. Inclusive, como eu falei que... Eu tava comentando aqui, a gente tava comentando sobre a jornada de autoconhecimento. conhecimento. A da Kate é muito ligada a isso, principalmente no, na última parte da terceira temporada, dela entender que a mãe não quer o mal dela, que a mãe tá ali pra ajudar.
Pra ajudar,
e que
justamente.
Às vezes ela exagera, que sim, às vezes a Rebecca é um pouco, passa um pouco do limite,
passa.
Mas é exatamente isso, é vida real.
Uhum.
Tipo, ninguém é perfeito, sabe? Então, às vezes a Rebecca passa o limite, às vezes é a Kate, e você, e elas têm que trabalhar entre elas um jeito de encontrar o equilíbrio, né, entre isso.
Sim. E aí o Kevin também não se dá muito bem com a mãe, ele sempre prefere que o pai faça as coisas com ele,
sim,
ele não é muito próximo da mãe, e aí entra o Randall, porque ele é muito mais apegado à mãe do que com o pai. Enquanto Kate e Kevin são totalmente,
sim,
apegados com o pai, o Kevin depois nem tanto, ele fica... O Kevin eu acho que ele é meio intermediário, ele é médio, eu acho que ele é morno. Em toda a série, dos três, ele é morno.
Ótima definição.
Ah,
o Kevin
ele é morno,
é
mas
morno.
É porque eu acho que ele foi o que acabou ficando mais de lado.
Sim.
Porque por mais que ele fosse ligado ao pai, entre ele e a Kate, fica claro que sempre que os dois querem fazer alguma coisa, o Jack meio que escolhe a Kate.
Mas ele também... Exatamente, ele escolhe
mas
a
é
Kate,
mas... é porque ele é um
mas...
babacão. Ele é um babacão quando ele é criança e adolescente. O Kevin,
exatamente,
ele é um escrotinho.
E o Randall também fica de lado, se for pensar,
sim,
só na Kate. Só
sim,
que o Kevin é a personalidade dele mimado. Ele sempre foi mimado.
Sim.
Egocêntrico.
Ele nasceu mimado, né? Ele não precisou ser mimado. Ele nasceu desse jeito.
Exatamente.
Mom, I'm sorry I didn't tell you about Berkeley. It's just, you know, if I don't get in, I think it'll crush me. But I just could not deal with disappointing you on top of that. Buck, for the record, I would be disappointed for you, not for me. Yeah. Sometimes it's hard to feel the difference.
A gente sempre vai voltar no quão bom é roteiro, porque como a Anne falou, tem essa relação dos pais com os filhos e, por exemplo, a Kate, ela acaba que no final ela serve pra reforçar o quão bom personagem é a Rebecca, porque,
sim,
é através do dilema das duas que você vai vendo como que a Rebecca se esforçou pra ser pai e mãe dos filhos dela depois que o Jack morre. E você vê na dinâmica do a série, vamos dizer assim, ela é mais realista do que a vida real, vamos botar assim, porque a dinâmica dos cinco é muito complexa. Quando você vê que você pode definir algo linearmente, tipo assim, ah não, fulano é o preferido do Jack. Não, não é, porque naquele episódio parece ser, mas vem o outro e subverte,
sim,
isso, e é algo muito complexo de se falar. É um episódio que me chama muita atenção é na primeira temporada ainda, quando o Jack percebe que dos três, o Randall era o mais diferente, vamos dizer assim, e ele ensina o Randall a fazer um nó de gravata, porque a criança ali, o Randall era uma criança diferente. Então você já vê ali que...
Ele já se destacava, ele já,
exato,
era mais inteligente, ele já,
exatamente,
era mais...
Exatamente. Então o Jack vê isso no filho e fala, não, com ele eu tenho que tratar ele dessa forma melhor. E com a Kate, a mesma coisa, e com o Kevin, a mesma coisa também. Você dá pra ver que às vezes ficava parecendo que o Kevin era deixado meio de lado, mas o Jack, ele quase que apostava tudo na carreira de jogador do Kevin. Então, ele dava,
sim,
muito suporte pro Kevin,
sim,
na carreira de jogador e em todos os jogos. Então, dá pra ver que ele tem uma proximidade muito grande também. Então, assim, a série trata numa complexidade enorme a relação dos cinco, que é excelente.
Sim, e aí a gente volta naquele negócio dela mostrar pedaços em momentos diferentes. O Kevin, ele é um personagem que ele é morno desde o começo da temporada. Ele é aquele cara que ele tem os ataques dele, o começo dele é muito bom, o momento onde ele tem aquele ataque no set, que ele decide que a série tá sendo feita errada e tudo,
sim,
mais, que ele quer ser o ator inteligentão e não um ator de comédia bocó que fica tirando a camisa e tal. Tem alguns momentos legais, mas ele é um personagem muito morno, mas só que a gente tava comentando isso aqui antes, parece que ele tá atuando o tempo todo, porque ele precisa se mascarar, ele precisa encobrir os problemas dele, porque ele tem muita insegurança, ele tem muita ansiedade, tanto que depois ele revela o problema com o álcool, que é meio que imitação do pai,
sim,
que começa por conta das questões do pai, dessa relação, surge a partir dessa relação. É complicado falar que um é consequência direta do outro, mas,
uhum,
que tem pedaços dessa relação, ajudam nessa construção. E aí o Kevin, ele tem esse negócio, só que a segunda temporada, ela tem aquele, a trinca de episódios, que cada episódio fala sobre um deles, que é o Number 1, Number 2 e Number 3. São três episódios seguidos, eles se passam ao mesmo tempo, só que eles focam em cada um separado. E aí você vai entendendo. E aí, por exemplo, o que eu falo, o Randall, ele acaba se destacando porque, por exemplo, eles dão um episódio de mid-season pra ele. Uhum. Ele fica com um episódio que vai parar a série. Então, tipo, você fala, ok, você é o melhor personagem. O roteiro meio que faz isso. Fala, você é o melhor personagem, você vai ficar com esse episódio que tem o gancho que vai segurar todo mundo até depois, é seu. O resto a gente trabalha antes. Mas só que o episódio do Kevin, desse momento, é muito bom. Porque o Kevin, ele é um personagem que eu nunca tinha me conectado tanto com ele. Ele era meio que deixado de lado por mim. Uhum. Tanto pela família dele quanto por mim.
Eu acho que por todo mundo que assiste a série.
É, e aí quando ele chega naquele momento, que é onde ele revela os problemas dele com o alcoolismo, e ele faz um discurso no campo de futebol, e você entende muito mais do passado dele, eu chorei. Aquele foi o episódio que eu chorei com o Kevin. Foi, porra. E aí ele começa a crescer. E ele tem algumas nuances. Por exemplo, na terceira temporada, tem um episódio que ele vai pegar a assinatura do negócio de beisebol. Uhum. Que a gente tá falando que ele já nasceu mimado, mas que, porra, a atitude dele é foda.
Sim.
Dele com o cara do beisebol. Que ele fala as coisas de pro cara se sentir bem, sabe? Mesmo se ele for mudar de estado, uhum, e tal. Porra, pra uma criança mimada, ele tem uma atitude muito foda, sabe? Que mesmo destoando, só caralho. E é a complexidade, sabe? Porque isso é interessante. Por mais que às vezes destoe, porque destoa, algumas coisas destoam na série. Mas isso também é a vida. Ninguém é muito fletado na vida, né? A gente tem os momentos onde a gente tá de um jeito e às vezes a gente toma atitudes diferentes. E a série faz isso muito bem. E todos ganham essa complexidade de nuances. O Kevin talvez é realmente o mais fraquinho, mas não um personagem ruim. De forma alguma, ele é um ótimo personagem.
Ladies and gentlemen, he'll get up. Kevin Pearson will walk again just in time to bury his beloved father. That'll keep him down for good this time, right? Nope, he's up again. He's up again and he's marrying a terrific girl. He's off to Hollywood, and it's a happy ending for Kevin Pearson. Oh, whoa, wait, nope, hold on now. He cheats on the girl. Yes, that's right, he loses her. And how's he punished? Well, he gets a sitcom and he makes millions, ladies and gentlemen.
Wow, crowd goes wild.
What will he do with his lucky second chance? Ladies and gentlemen, he'll blow it. That's what he'll do. He blows it all. Surely the universe has to punish him this time, right? Wrong.
A gente tava falando do quanto This Is Us é mais real do que a nossa própria realidade, e me lembrou da cena de quando o Jack resolve adotar o Randall, e que se fosse numa série da Globo, talvez a Rebecca teria aceitado ele normalmente, mas não, a gente começa a ver os problemas dela em aceitar ele.
Sim,
de querer amamentar
é foda,
ele. Ela realmente não quer, ela chora, ela fala, eu não vejo ele como meu filho. E depois, ele é um dos que fica mais próximo dela, e isso é incrível.
Exatamente.
Até hoje.
Exatamente.
Verdade.
Isso é incrível. Tanto que ela parece velha e doente no final.
Sim.
Quem é o primeiro que vai visitar ela é o Randall.
Sim.
A série, ela faz isso, ela insiste nessas
coisas. Eu acho isso incrível. O medo, a série não teve medo de expor que é normal uma mãe talvez amar três filhos de uma forma diferente,
Sim.
ver de uma forma diferente, e não querer amamentar aquela criança, não querer... que ele seja o filho dela no começo, porque ela não quer. Ela quer o terceiro que morreu.
Claro, lógico.
Mas ela...
Você se preparou pra três gêmeos, né?
E é normal. A série não teve medo de colocar aquilo. De repente as pessoas criticarem. Nossa, mas a Rebecca... Inclusive, muitas pessoas devem ter criticado ao ver aquela cena. Nossa, mas que insensível a Rebecca. E eu senti assim, nossa, eu me apeguei mais ainda à série porque é real.
Sim.
É muito real.
Sim.
Você pegar uma criança e você amamentar, agora você é meu filho. E nem fui eu que escolhi, foi meu marido.
Isso é um problema que qualquer pessoa pode ter, né?
Sim.
Que você para pra pensar.
Por isso
independente
que é tão...
de classe, de qualquer coisa.
Claro,
por
claro.
Isso que é tão real, é tão...
E nisso real. Eu lembro de um... A gente tava falando...
Eu não tenho mais que
a gente tava falando de bons atores, e eu me lembro de um terceiro excelente ator, que é o que faz o Dr. K.
Maravilhoso.
Porque...
Uma pessoa maravilhosa.
Não, o personagem Dr. K, ele aparece nos momentos mais cruciais, assim, e ele tem duas falas, mas nessas duas falas que ele vai te fazer chorar e vai fazer você parar pra pensar na vida, porque
sim.
É algo, assim, incrível. E
é dele a frase dos limões.
Exato, que é o...
É quase todo que o lema discurso, da série. Pelo menos o lema da primeira temporada é.
Com certeza.
A primeira temporada bate muito nisso. De você pegar o limão e fazer uma limonada com
algo
ele.
Algo parecido com uma limonada.
É.
Algo assim, você não tem, você tem um limão mais azedo possível, mas mesmo assim você tenta enxergar aquilo de uma forma positiva e tirar o melhor daquilo. E isso é tema na primeira temporada, quando ele fala isso, principalmente pro Jack,
sim,
que é esse personagem sempre vendo a coisa boa, sabe? É um personagem que a série mostra que sofreu tanto durante... Até o ponto que ele conhece a Rebecca, na verdade.
Sim.
E depois disso vira aquele personagem que ele só quer ver as coisas boas. Mas também volta na segunda.
E o Dr. K, ele aparece exatamente num momento onde ele não tá conseguindo ver a coisa boa. Porque ele acabou de perder um filho.
Onde ele não acha a porta.
É.
Sim, justamente. E o Dr. K também volta na segunda, mas aí pra falar pra Rebecca.
Sim. A mesma coisa, basicamente.
A mesma coisa, sim. Mas de uma forma diferente.
E dizer também que o Jack tinha problemas.
Sim, claro.
E que não
e o Jack
conversava
ia lá
com ela.
Ver ele, sim, às vezes.
E eu ainda tô esperando essas cenas, em que o Jack vai lá conversar com o Dr. K.
Eu não duvido que a série faça isso em algum momento.
Disso.
Eu adoraria.
Porque
eu adoraria.
É o que a gente tá falando, a série ela se organiza por temas. Então, geralmente, o que tá acontecendo no presente, eles puxam histórias do passado que tem alguma relação com o que tá acontecendo no presente. Então, em algum momento, é possível que isso apareça, sim.
E a conexão que a família criou com o Dr. K é incrível. Quando ele tá quase morrendo no hospital e toda a família vai ficar com ele. As crianças que ele fez o pai. A gente teve que chorar, porque é simplesmente emocionante a forma como eles estão ali por gratidão.
Sim.
Por agradecer ele. E o Randall chega, eu tô aqui porque você falou pro meu pai pra me adotar. É algo meio que o Randall fala com ele criancinha e ele fala, nossa, como você é um garoto esperto. É incrível a forma como eles estão ali pra ajudar, da mesma forma que no passado ele ajudou.
Sim. E dá pra gente usar o Dr. K exatamente pra gente tentar falar rapidinho. Já tem um bom tempo de que a gente já tá falando de Zizaz há algum tempo aqui pra vocês. Mas dá pra gente falar rapidinho sobre as temporadas em si. A primeira temporada, igual eu tô falando, eu acho que ela é uma temporada muito de apresentação dos personagens, dos temas, das ideias, de como que a série vai ser construída. Você precisa se acostumar, você tem aquele período de se acostumar que a série ela não se passa, não é linear, ela brinca com o tempo, ela dá nó na cabeça de quem tá assistindo mesmo, mas só que é proposital. E ela tem essa parada do limão, só que tem uma coisa que a gente não falou da primeira temporada que tem que ser falado. O pai do Randall.
Tá nos meus destaques. Tá nos meus destaques.
A gente já... Tudo que a gente já falou aqui de geral, basicamente, tá na primeira temporada. Exatamente por ela ser essa temporada de apresentação. Mas a trama do pai do Randall se destaca muito nesse todo. Porque ela se destaca tanto que ela continua também. Assim como o Jack continua, ele continua com menos frequência. Mas volta e meia ele também aparece pontualmente nas outras temporadas pra dar o seu ar da graça.
A gente falando aqui de personagem complexo, e o William é um dos personagens mais complexos da série.
Sim.
Porque...
E o Ron Cefa Jones é um puta,
é um puta
do ator.
Do ator. É um puta do ator. Porque, cara, você vê aquele... A primeira reação que você tem é junto com o Randall, que é de ódio. Assim, como que você teve coragem de abandonar seu próprio filho na porta de qualquer lugar, sabe? Na porta dos bombeiros. Mas aí você... A série vai dando o background daquele personagem, você vai se apaixonando por ele de uma forma que ele termina como... Pra mim, um destaque da primeira temporada.
Total.
Inclusive, o primeiro episódio que eu chorei de fato foi o episódio de Memphis.
Nossa, mas você demorou então, porque eu já tava chorando. Quando chegou nesse, já foi a hora que eu desidratei.
É porque a gente segura.
Eu segurava, assim, vinha aquela vontade de chorar, mas aí você acaba o episódio e você respirava. Mas no episódio de morte
do William,
assim, não deu pra segurar, a lágrima desceu, escorreu, porque, nossa, cara, assim, até um dos meus destaques da primeira temporada é o episódio de viagem a Memphis, que vai fazendo os flashbacks de toda a vida dele, como que ele era um artista, e como que a vida...
E você vai entendendo, ele é um personagem muito complexo, ele é gay, ou no mínimo ele é bissexual,
ele é bi,
mas só que no final da vida ele se assume como... gay, ele se assume dessa forma, ele é negro, ele teve problemas com drogas, então, tipo, todo o combo de pobreza e de todas as dificuldades que você pode imaginar de um negro pobre americano vivendo, ele viveu e ele encarou de frente, sabe? Então, tipo, ainda dá um pouco de fala, pô, não precisava ter dado Randall, mas você entende, não é que você concorda.
Sim, essa que é a graça. Entende, sim, justamente.
Mas a série faz você julgar todos os personagens, como eu falei anteriormente. É. Ela mexe com essa coisa crítica de quem tá assistindo. E a gente julgou mesmo. Sim. Só que depois a série mostra como é a vida daquela pessoa e os motivos que levaram ela a fazer aquilo. Sim. E você passa a entender que talvez ele ter feito aquela coisa banal de abandonar uma criança foi a melhor coisa que aconteceu na vida do Ryan.
Sim. Por mais irônico e bizarro que isso seja, foi
por
a melhor coisa.
Por mais controverso que seja. Sim. Ele oportunizou e o final da temporada...
Ele deu a oportunidade pro Randall e foi quase como que um investimento pra ele mesmo, né? Sim. Porque lá no final da vida, quando ele tava precisando, uhum, o Randall pegou e acolheu ele e deixou pelo menos o final da vida dele bom.
Tranquilo.
Tranquilo, confortável e carinhoso.
Quando minha granddaughter falls asleep in my lap, I try to catch the feeling of her breathing against me. And when I make my son laugh, I try to catch the sound of him laughing, how it rolls up from his chest. But the pieces are moving faster now, and I can't catch them all. I can feel them slipping through my fingertips. And soon, where there used to be my granddaughter breathing and my son laughing, there will be nothing.
A primeira temporada eu acho que ela é tão boa porque ela começa mostrando o cara perfeito, que é o Jack, a família perfeita, que é a família dele. Ali você basicamente vê que, pelo menos o Jack e a Rebecca, como a gente vê a força motriz da série pelos olhos dos filhos, a gente meio que vê então que os pais eram perfeitos.
Sim.
Como se eles estivessem enxergando na figura dos pais a perfeição, principalmente na figura do Jack. E então a série vai subvertendo isso e chega o William e você vai vendo que tem nuances pra no final o William não ser o vilão, ele ser também um cara tão bom quanto o Jack, inclusive o paralelo que a série faz entre o Jack e o William na cena que os dois contracenam é...
que os dois estão conversando.
Sim, que o Randall imagina os dois contracenando, os dois conversando e o Milo e o ator que faz o William contracenando é excelente. E no final da série, o que que acontece? O cara que era até então o vilão, ele na verdade revela que a Rebecca, que até então você não via nada de grave nela, também tinha cometido um ato que era imperdoável, vamos dizer assim, pois ela escondeu isso do Randall. Então, sim, assim, você vai vendo que de um personagem que estava todo errado vai sendo construído para um personagem querido, e uma personagem que até então não tinha manchas vai sendo desconstruída até que ela também errou.
Sim. E engraçado que esse erro da Rebecca, o Jack morreu sem descobrir.
É verdade.
E quando a gente descobre que o Jack também mentiu pra Rebecca, ele também já tava morto. Então ela sente raiva dele e ele também poderia sentir raiva dela. Eu acho que a série, ela conecta esses dois pontos. Daqueles que talvez não teriam manchas,
sim,
mas que
sim,
erraram, esconderam, omitiram. Porque tanto a Rebecca omitiu isso da família como um todo, só ela sabia. E o Jack também escondeu da família como um todo, porque só ele sabia.
Sim,
e eles não têm como conversar sobre isso agora.
A Rebecca, até que o processo de desconstrução dela é mais diluído dentro da série.
Sim.
O Jack, eles concentram. A terceira temporada é total desconstrução do Jack. Porque, sim, você volta pro Vietnã, sim, você volta pro passado dele, você tem o começo dele com a Rebecca, você tem várias coisas do passado dele que desconstroem muito ele. Inclusive,
mas...
com trechos deixados, né? Porque o final da primeira temporada, que eu acho que é o único ponto negativo da primeira temporada pra mim, é que eu acho o final, o último episódio, muito deslocado. Que o último episódio é com a Rebecca e o Jack só, que é o episódio que eles meio que se encontram pela primeira vez, entre aspas.
Uhum.
Só que eu acho que ele não tem um impacto de último episódio. Ele tenta deixar um gancho, uma ideia, mas ele não consegue, pelo menos não pra mim.
Uhum.
Mas ainda assim, depois com o tempo, que é exatamente o que Jesus faz muito bem, ele planta a semente pra colher bem lá na frente. Aí quando ele colhe, que você vê que o Jack ele ia roubar a parada.
Sim.
Quando ele conheceu a Rebecca. Então tipo, aí você vai entendendo por que que ele roubava e por que que depois ele para de roubar, sabe? E você vai passando por todo esse trajeto, sabe? Ali naquele momento em que ele ia roubar, ele tinha acabado de voltar do Vietnã com um trauma que ele falava que era um trauma, mas que a gente só vai descobrir qual é esse trauma
na terceira
temporada.
E então... a série brinca brinca muito com a gente, porque logo quando ele volta do Vietnã e ele diz pra Rebeca que ele era mecânico, logo no início da primeira temporada, ele tá trabalhando como mecânico.
Sim.
Então eu pensei realmente que ele fosse mecânico.
Você comprou, você falou que ele é mecânico.
Ele é mecânico, ele é um simples mecânico, mas não, o cara era um sargento foda e respeitado no Vietnã.
Ele liderava.
Ele é modesto, ele sempre foi muito modesto. Mas enfim, a desconstrução da Rebeca, ela é uma desconstrução diluída, como você disse, mas a do Jack também aos poucos, porque a gente consegue perceber que o Jack, ele esconde as coisas da Rebeca, a forma como ele se sente, os problemas dele, ele não quer levar aquilo pra família dele. A Rebeca é muito clara, a Rebeca é muito aberta com o Jack, e ele não.
Sim.
Ele sempre tem aquela coisa retraída de quando ele não tá bem, e quando ele começa a se envolver com algo que ele não conta pra ela, ela acaba descobrindo de uma forma pior.
Sim, mas eu acho que a do Jack acaba sendo um pouco mais concentrada, talvez porque até a segunda temporada ele era um personagem que linearmente ele existia. E a partir da metade da segunda, quando ele morre, ele passa, para de ser esse personagem. Então meio que como se a terceira meio que se força a construir uma trama só pra ele, pra você encaixar o Milo. Porque a série não pode perder o Milo Ventimiglia, porque ele é um puta de um ator, o personagem é bom e tudo mais. Então eu sinto como, não, isso não como um problema, mas eu sinto que a série faz essa transição de onde ele era esse personagem que ele era regular, e aí ele deixa de ser um pouco regular e você meio que é forçado a construir uma trama do passado dele só pra ele. Então acaba sendo um pouco mais preso, porque os episódios do Vietnã, por exemplo, são quase que seguidos a história do Vietnã. Então você descobre muita coisa sobre ele em pouco tempo, sabe? Tipo, em dois, três episódios você descobre uma carga de coisas sobre o passado do Jack que é muito grande.
E uma coisa que sobre o personagem Jack que eu acho muito interessante, que quando você vê o primeiro problema dele, vamos dizer, a primeira mancha naquele personagem até então era perfeito, é a questão da bebida. E enquanto a gente tava assistindo, ela falou, não, eu não quero que ele se transforme numa pessoa ruim. Ela até se incomodou um pouco, falou, não, ele é bom desse jeito. E a série consegue fazer isso. Ela fala bem assim, olha, esse cara aqui, ele não é perfeito.
Mas é foda.
Mas ele é quase.
Sim, mas o que me incomodou não foi nem o fato dele beber, foi o fato dele começar a tratar a Rebeca mal, chegar tarde em casa, sim, esconder, mentir. Então eu pensei no começo da série que aquela família perfeita seria desconstruída por causa de um homem que se envolveu com álcool e destruiu a própria família que ele sempre quis ter. Mas a série engana, mais uma vez.
Mais uma vez, como sempre.
Nós julgamos ele, porque eu sinceramente achei que ele seria aquele cara que chegaria em casa e agrediria a família dele, mesmo que verbalmente. Eu cheguei a pensar por um segundo. Mas enfim, eu queria falar duas coisas do Jack. Primeira, mesmo ele morrendo, você não sente falta, porque a série não deixa você cair e sentir que falta um buraco ali, foi criado um buraco. Você não vai sentir falta do personagem nunca, porque ele vai aparecer e as histórias dele e como você ouve de falar dele, mesmo que ele não apareça na cena, sempre vai ter o nome do Jack. Você fica preenchido.
Agora, principalmente, vai ter o nome dele, porque tem uma criança com o nome dele. Então, de qualquer
segunda forma. E o segundo ponto é, todos nós precisamos de um porto seguro. Quando nós nos sentimos maus, a gente precisa desabafar com alguém. A Rebeca desabafava com o Jack, as crianças entre eles e com os pais, mas com quem o Jack buscava força fora.
Exato.
Pra quem ele contava os problemas dele? A gente ainda não sabe disso. E quando o Dr. Kay chega e fala que às vezes ele ia lá conversar com ele, eu tô esperando muito essas cenas pra descobrir cada vez
eu
mais
acho que
sobre
isso
o Jack.
É possível pra ser uma coisa da quarta temporada?
Sim.
Porque a gente já comentou que o Nick volta no final da terceira, já barbeado, já em um estado mais agradável, então parece que ele teve aí um momento de reabilitação, sim, alguma coisa desse tipo. Então vai ter mais coisas com o Nick. O Nick é irmão do Jack. Por mais que já tenha sido estabelecido na série que o Jack não tenha visitado ele mais,
sim,
então a gente não vai ver os dois contracenando, mas a presença do irmão dele traz de volta o passado do Jack, a família do Jack, e eu acho que eles vão usar isso pra conectar exatamente de alguma forma pra criar essa nova trama sobre ele, porque agora já visitou o Vietnã,
sim,
que era uma coisa presente desde a primeira temporada, e aí na segunda eles instalam essa ideia de que o Sr. K...
Milhões!
Nada é por acaso em This Is Us. Então eu não acho que é bizarro você esperar essa cena.
E eu lembro disso com muito carinho, porque eu queria muito saber com quem o Jack desabafa. Inclusive, logo depois que a gente descobre a morte do Jack na série, eu tava lendo um pouco mais sobre a série e o diretor diz, né, que, ou o roteirista, enfim, ele diz que nós não conhecemos o Jack de fato. Nós vamos, sim, passar a conhecer o Jack. Então eu acredito que a gente ainda não conheça aquele personagem tão complexo e tão profundo, porque o Jack é uma pessoa muito profunda. E a gente não conhece todas as vertentes dele. Então, com certeza ele precisava de ajuda, com certeza ele precisava de um conselho. Ele não era aquela pessoa que chegava na família e sempre tinha uma resposta na ponta da língua. Pra família parecia ser, mas alguém tava por trás disso.
Exato. E de fato, ele morreu antes de dar algum problema. Porque a gente vê o que aconteceu com o Nick. O Nick ele também não tinha alguém pra desabafar.
Sim.
Era pros dois serem os portos seguros um do outro, né, na real. Só que o que acontece no Vietnã separa eles. Então o Jack fica sem um porto seguro, que poderia ser o irmão mais novo, e o Nick também. E o Nick, se o Kevin não decidisse ser o porto seguro, inclusive pagando um preço relativamente alto. Se o Kevin não se dispusesse a estar lá e tentar ajudar ele, o resultado da trama do Nick seria doloroso. Pra caramba, porque ele teria se suicidado por não conversar, por sentir falta disso.
Cara, e pensando no Jack, assim, pensando em questão de construção de personagem, acaba que sempre quando você cria um personagem que é perfeito, narrativamente o personagem fica meio que pobre, porque...
Superman.
É, ele vira o Superman, ele não tem defeito, e com isso acaba que com o passar do tempo... o personagem acaba ficando meio chato, vamos dizer assim. Mas...
Então tá aí, ó. O que a gente tá dizendo é que o Milo Ventimiglia tem que ser o próximo Superman.
Opa! Com certeza! Ele é meio baixinho pro papel? É! Mas... Mas, assim, o Jack, ele não cai nisso. É incrível. Porque você começa... uma das cenas que mais me chama a atenção, e é logo nos primeiros episódios, é que quando tem a primeira briga do Jack e da Rebecca, e que ele dorme na porta do quarto dos dois. E, putz, cara, que ali você já fala assim, caralho, esse cara é muito foda, tipo, eu quero ser esse cara.
Mas só que ele dorme fora porque ele foi escroto antes, você fala,
exato.
Ele é escroto, mas ele é tão foda.
Exato.
Ele foi escroto, mas ele dormiu na porta do quarto, que desgraçado.
Mas ele erra de novo quando ele vai bêbado até... eu vou começar com mais calma. Desde o começo a gente percebe que o Jack vai morrer. E eu, sinceramente, a primeira vez que eu pensei que ele ia morrer foi quando ele bebeu e viajou até a Rebecca quando ela foi cantar. Eu achei que ele ia morrer de acidente de carro.
Uhum.
E eu falei, ele é um idiota. Porque ele bebeu e ele chegou lá na Rebecca e batendo no cara, alcoolizado, e estragou com a festa dela. Eles brigaram em casa. Ela disse que ele tava estragando a carreira dela.
Ele falou,
você tem 40 anos e canta em bares. Você acha que isso é uma carreira? E é quando o Randall vê a primeira briga deles. Então, assim, ele erra naquele ponto da cena do quarto, mas ele erra logo depois, quando ele faz isso de novo.
E essa cena volta no final da terceira temporada, né?
Sim, sim.
A cena você tem 40 anos,
sim,
tá
sim.
Querendo começar a carreira agora.
É isso que eu tô falando, porque ele é um personagem construído perfeito no começo. Quando a série começa a ameaçar, a desconstruir essa perfeição, você fica com medo, porque você não quer que aquele cara se torne um babaca. Você não quer. Mas aí a série vai pincelando, falando assim, olha, ele não é perfeito, ele tem isso. E você entende e não deixa de gostar do personagem mesmo assim. Você fala,
sim.
Não, pô, beleza, ele tem isso. Realmente, isso é um problema, mas ele continua sendo muito foda. E a série vai pincelando isso e pincelando defeitos e defeitos, até que eu acho que o último defeito que a série coloca nele é na terceira temporada, porque ele abandonar o Nick foi um erro. Abandonar o irmão dele do jeito que ele abandonou foi um erro.
A gente compreende o porquê que ele fez e não concorda.
Sim. Exato, exato. Mas assim, ainda assim o personagem não deixa de ser muito bom.
Sim.
Tem uma outra parte de desconstrução depois disso ainda, na terceira temporada, que é o episódio que a Kate e o Randall vão na casa. Que é logo depois, na real.
Sim, sim.
Que eles vão na casa antiga deles,
uhum.
que pegou fogo, e ela se lembra de um momento, de um jeito, como se o pai fosse foda, fosse um super-herói. Já o Randall falando.
Não foi bem assim
esse dia.
Uhum.
Esse dia foi um pouco mais complicado do que você tá lembrando. E aí o flashback vai reconstruindo isso e você
Mas
vê...
a série mostra perfeitamente duas visões diferentes do pai. De como a Kate enxerga aquela cena tão maravilhosa, porque ela acha o pai tão maravilhoso
sim,
assim.
Sim,
não,
e a
mais,
série...
Quando
ela percebe que ele não é, mesmo assim ela fala, ok... Foi um dia meio complicado, mas que terminou bem.
Exatamente.
Porque ele era foda.
Exatamente. Então, assim, você começa falando assim, não, pô, esse pai era um foda porque teve essa questão, essa memória tão afetiva que vai se transformando numa memória ruim e no final se transforma numa memória boa de novo pra mostrar que, cara, a vida é assim. Você pode começar um dia muito mal e machucar uma pessoa... Mas mesmo assim, no mesmo dia, você recuperar isso e transformar aquilo numa coisa boa.
São coisas que aprendemos com This Is Us. Nós aprendemos a perdoar.
Também,
mesmo que a gente não
claro.
Queira.
You bet it's never gonna happen.
It because nothing ever works out for us. We're always under that black cloud, remember?
Not this time. Dad. I have to go.
I know, Katie, girl.
And Kate, I know you're going through a rough spell right now. I'm not gonna lie to you. It's gonna last for a long time. But you'll be okay.
Outro ponto que eu queria colocar é que a gente falou muito sobre a desconstrução da Rebeca, do Jack, mas a série faz isso com todos os personagens.
Todos.
Inclusive aquele que você acha que ela não vai mexer, tipo Randall. Na terceira temporada, a gente vê ele totalmente desconstruído. Uhum. Focado naquilo que ele quer, ambicioso, só querendo realizar os objetivos dele, deixando as pessoas um pouco de lado com seus sonhos pra alimentar o próprio. E por último, a gente vê aquela ligação dele com a Beth, que ele repete mais ou menos o que o Jack fez, e é por isso que ele se recorda, e é por isso que isso é colocado na terceira temporada. Porque ele humilha a Beth. Da mesma forma que o Jack humilhou a Rebeca daquele dia.
Sim, e isso é interessante porque por algum tempo, logo nos episódios onde eles começam a ter essa sequência de brigas, que é o terceiro ato da temporada, né, basicamente, deles, eu me incomodei um pouco, porque eu achei um pouco brusco. Eu continuo achando um pouco brusco.
Eu também achei.
É, tipo assim, ele é esse cara e de repente ele é outro cara, completamente diferente.
Exatamente.
Mas só que não alivia esse erro, porque eu acho que é um problema narrativo. A série podia ter construído com um pouco mais de calma.
Uhum.
Até
como
durante a temporada.
Jack, né?
Exato, até durante a temporada. Na relação dele, por exemplo, com a eleição, já podia ter começado a construir isso um pouco antes, pra não ser tão brusco. Mas aí chega no 17º episódio, que é o episódio dos dois, e você entende que, na real, a gente só não enxergava isso do Jack. Mas
já
que durante
existia.
Todo o tempo, ele é essa pessoa.
Ele
que
é.
Suga os outros, que toma todo o tempo pra ele, que faz tudo do jeito dele.
E isso é abordado pelo Kevin a série inteira. Só que nós não concordamos com o Kevin, a gente fala, cala a boca que você é um babaca. É. Só que quando a gente passa a olhar diretamente pro Randall, a gente concorda um pouco com o Kevin, que a gente
Sim.
vê realmente, você suga as pessoas.
Sim, você só não enxerga
você,
ele desse jeito,
você...
porque a série apresenta ele
Sim.
como perfeito.
Mas você...
E aí, na hora que ela te dá a pancada, você fala, nossa, ele era assim, é tipo aquela boa reviravolta de um filme de suspense,
Sim.
que
Sim.
quando ela acontece, você vai revoltando tudo e vai percebendo.
Exato.
Ele faz isso com
o
Randall.
Ele é o tipo perfeccionista que ele quer que as pessoas sejam perfeitas, e se elas não forem, ele vai
Sim.
criar uma forma com que elas sejam.
Você Exato. Vai voltando várias cenas das duas temporadas e falando, caralho, nesse momento o Randall tava sendo meio babaca, né?
Sim.
E eu super achei ele um cara foda. Sim.
Mas eu acho que isso que a série faz sobre do nada ele virar um cara arrogante, talvez essa seria a palavra, eu acho que é meio que de propósito, sabia? Porque logo depois que na política, na campanha ele tá ok, e logo depois quando ele vai tomar a posse, ele já muda. Ele tá tendo mais uma das crises de ansiedade que a série não mostrou, mas talvez seja uma crise de ansiedade um pouco diferente. Talvez ele não tenha certeza se ele vai realmente aguentar aquilo.
Sim. Sim.
E ele começa a jogar pra todos os lados. Não, se a Beth tá num emprego onde ela não ganha muito e o meu emprego é melhor, eu vou jogar pra cima dela isso.
É
uma forma dele explodir com toda a pressão que ele tá sentindo.
Eu acho que foi muito bem. A questão não é nem que é brusco. Eu acho que a série faz de propósito de falar bem assim, olha, eu plantei um monte de sementinha pra vocês aqui,
Sim.
e lá na frente eu vou fazer o negócio daquela freada brusca que você vai sentir, mas no próximo episódio eu já vou te mostrar que na verdade foi você que não viu, porque eu não quis te mostrar,
Sim.
mas eu vou te mostrar que lá atrás tava tudo plantado e você
Sim.
realmente, você fala, caramba, é isso.
É isso.
E aí tem o diálogo muito bom no último episódio, que é o diálogo dele com o assessor dele, que é o Jay alguma coisa.
Jay Wong.
Que ele pergunta o que aconteceria se ele decidisse não assumir.
Renunciar.
Se ele decidisse renunciar. E aí o Jay Wong fala que ele só ia comprovar que as pessoas depositaram a fé nele errado.
Uhum.
E a cara dele naquela hora, eu acho que a crise de ansiedade dele era exatamente essa. Ele não sabia se ele ia corresponder
exatamente.
À fé dessas pessoas que botaram moral nele, sem ele ter experiência, sem ele saber o que fazer.
Porque a bem na verdade é que ele não queria ser vereador. Ele queria afrontar alguém
o cara,
que não cumpriu o que ele pediu.
Exato.
Isso é mais uma parte ambiciosa, uma parte egocêntrica do Randall.
Sim.
Eu vou ganhar de você porque eu te pedi uma coisa e você não fez o que eu quis.
É exatamente isso, ele faz pra desafiar.
Vou desafiar você.
Só queria pontuar algumas coisas da terceira. Um dos pontos altos da terceira, na minha opinião, é toda a trama do Vietnã.
Muito
boa.
Eu
acho espetacular.
Muito boa. O episódio dele com o irmão, que é o episódio que ele vai meio que voltando no tempo,
sim,
é o melhor episódio da temporada pra mim. É o meu episódio favorito. Porque como uma pessoa que tem irmãos mais novos, aquele episódio me derrubou fodentamente. Na hora que chega no final que ele fala que esse é seu irmão mais novo, você tem que cuidar dele pra sempre. Foi puta que pariu, seu desgraçado.
E cara, lembrei aqui agora, falando em desconstrução de personagem, que até o pior personagem da série também é desconstruído. Que ele aparece pouco, mas ele, eu acho que é disparado o pior personagem da série, que é o pai do Jack.
Ah, sim.
E aí você vê o pai do Jack.
É o pior personagem da série porque ele é escroto, não porque ele é mal construído.
Sim, sim, sim. Não, porque assim, pior no sentido de ser ruim,
sim,
de ser mal, vamos dizer assim. Só que ele também é desconstruído no episódio deles
do
criança, do hospital.
Porque assim, é ele que fala essa frase.
Exato. Ele fala, não, pai, que o pai dele era babaca, então ele fala, não, pai, eu não bebo. Aí você, como assim? E ele fala pro irmão, não, você tem que cuidar do seu irmão. Sabe assim, caralho, eu quero ver como que ele se transformou nesse cara escroto agora, entendeu? E o Jack acaba quebrando essa sequência de pai escroto, filho escroto, pai escroto.
Ele quase entra, como a Annie já falou, mas ele consegue quebrar.
Exatamente.
E é exatamente pelo que ele passou com o pai que ajuda ele a quebrar, né?
Sim, sim. E toda essa parte do Vietnã eu acho sensacional. A gente vê ali o Jack com outros problemas e mostrando na guerra. Eu acho que não ia entrar nisso, mas te surpreende por ele não ser só um mecânico, ele liderar uma turma. Sim.
E ele realmente tem traumas, porque tem a galera que perdeu perna, tem a galera que morreu.
Todo o peso que ele tem de realmente ter a vida daqueles homens na mão. E um dos episódios que me faz chorar na terceira é a viagem pra Los Angeles, onde pela primeira vez o personagem Jack chora na série.
Eu chorei também.
Com a
Rebecca.
Com a Rebecca cantando, e eu chorei junto ali, porque, putz, cara.
E foi no ponto certo da série, porque foram 3 temporadas pro Jack aparecer chorando. People say it's nice to meet me. I often wonder why. I've studied my reflections. I've looked me in the eye. But I still can't draw conclusions. I'm still talking out of turn. Now I ask too many questions about the lessons I won't learn. It turns out all my mistakes were forgivable, and the time I spent lost. Enfim, eu queria falar uma coisa sobre o Vietnã, que a série, galera, ela surpreende muito quem tá assistindo em todos os aspectos, mas o que mais me surpreendeu foi o Nick estar vivo. Exatamente. Porque na primeira temporada aparece uma cena em que o Jack está numa guerra, ele lembra do irmão e vê alguém sendo baleado do lado dele. E você pensa que quem tá sendo baleado é o Nick.
Isso, que desações o tempo todo. Ele fala, olha, alguém morreu, tá?
Sim, e quem morreu ali foi o Nick. Pra gente é o Nick, e o Jack transparece que seja o Nick. Vocês lembram dessa cena?
Sim, sim.
Que ele tá na guerra.
O próprio episódio faz isso, na real. Porque o episódio ele vai se construindo, no episódio que revelam que o Nick tá vivo, que é um antes daquele episódio duplo, né? Que tem o episódio duplo da viagem. É um ou dois antes. Que ele vai construindo e ele vai parecendo que o Nick realmente morreu na explosão. E aí o carinha fala, não tem nenhum Nick aqui não, na lista de quem morreu. Eu fico tipo, hã?
Não, e o curioso...
Quê? E aí a série só mostra a cartinha com o nome dele. Eu fico tipo, filha da puta.
Não, e com a referência ainda, né, do CK lá, do Clark Kent. Uh-huh. Que era como os dois se apelidaram quando criança, que o Jack era o Superman... E o Nick era o Clark Kent, que era
a versão sem poderes, né?
Exato, que era o cara que era forte, mas tinha que se esconder.
A série também desconstrói o Jack na terceira temporada com o Nick, porque o Jack, ele é um personagem que ele sempre foi muito cabeça. Ele te ensina que as pessoas devem ouvir e ele te ensina que as pessoas devem perdoar. Mas a única coisa que ele fez com o Nick foi não saber ouvi-lo e foi não saber perdoá-lo.
Sim.
E isso feriu profundamente...
Que é outra surpresa, né? Porque, na real, o Nick, ele era escroto no exército. Ele tava ali bastante afetado psicologicamente.
Mas a gente entende por que ele tava sendo escroto.
Sim, porque ele tava bastante afetado pela guerra naquele momento. E aí acaba que ele não é o culpado pela morte do menininho, sabe? Tipo, na real, ele tava tentando ajudar.
E você
o único momento que ele tentou ajudar, ele foi escroto com aquelas famílias o tempo todo. Na hora que ele tenta ajudar, dá merda.
Sim.
E aí ninguém escuta ele falando que não foi culpa dele, sabe?
E o Jack morre sem saber, e eu fiquei extremamente angustiada, porque eu queria levantar ele do túmulo só pra ele ouvir que
abraça
não foi
seu
o
irmão,
Nick.
Cara, não foi ele. Se reconcilia, pelo amor de Deus.
Eu sinceramente terminei o episódio muito angustiada, porque me deu aquela aflição.
Sim. E é a organização da série, porque aí você descobre antes, e aí na hora que eles estão conversando, você fica tipo, não conta, ele tem que conseguir contar, pelo amor de Deus.
E ele não deixa contar.
Cara, assim, é uma coisa que a série faz que... Putz, a série trata a guerra como a vilã. O Jack meio que sabe disso, que a guerra foi a vilã ali da história, porque ele tem muitos traumas da guerra e os soldados dele também tinham muitos traumas da guerra, mas ele não consegue enxergar como a guerra também foi a vilã pro irmão dele. O episódio, os dois episódios são... Os dois seguidos, conectados, né? Do Nick são muito tristes.
O Nick sempre foi uma pessoa triste.
São muito pesados.
Sim.
O Nick, nitidamente, ele tinha problemas psicológicos muito antes de entrar na guerra.
Sim, até por isso que eu tô bem interessado, porque vai continuar a trama dele. Eu fiquei feliz.
Ele teve uma vida muito sofrida.
Sim, e aí eu fiquei feliz que ele volta, então nós vamos ter mais da trama dele. Provavelmente voltando mais nesse passado dele.
Outra coisa, a gente falou muito sobre o Miguel, e no último episódio, quem tá sentado ali não é o Miguel. Onde está o Miguel?
Onde está
o
Miguel?
Verdade.
Ah, boa pergunta. Será que o Miguel morreu?
Pode ser.
Eu espero que não, porque eu queria Eu gosto do Miguel.
É, eu gosto do Miguel também, mas por que que seria o Nick?
É, enfim.
Será que talvez a Rebeca tá com mal de Alzheimer e ela tá, talvez...
Eu pensei nisso,
porque o Randall fala, eu sou Randall, seu filho.
E aí talvez o Nick, por ser uma lembrança ligada ao passado,
ao Jack,
que geralmente mal de Alzheimer faz as pessoas acharem que elas estão no passado, né?
Sim.
Então talvez o Nick está ali por conta disso, talvez ela chamou pelo Jack e pelo Nick, por alguma mistura na mente dela.
Teve outra coisa que eu percebi também, é que, como eu havia falado anteriormente, o Kevin não é um filho próximo da Rebeca, mas quem tá cuidando dela no final é o Kevin, porque ele tá na casa dela.
Ela
no começo,
tá na casa dele.
Sim, exatamente. Ela tá na casa dele. No começo do episódio, eu imaginei que seria a nova casa do Randall e da Beth. Mas a gente descobre...
A casa é grande pra cacete. Eles mudaram e foram pra uma casa maior? Uma mansão de vidro?
A gente descobre que a casa é do Kevin. E se ela tá lá, o Kevin tá cuidando dela.
Sim.
Isso é surpreendente.
E isso,
como ele cresceu como pessoa.
Como gancho pra próxima temporada, me deixa muito curioso que talvez a gente possa ver finalmente uma temporada focada no Kevin e no crescimento do personagem.
E eu acho que nós vamos nos surpreender muito positivamente com ele.
O final dá um pouco disso, né? Porque ele fala que ele vai meio que morar com a Kate, né? Tipo, ele muda pra... Uh-huh. Ele também se muda. Aí fica pra ficar mais perto do sobrinho e tal, né?
E cresce nele essa questão de ser pai. E agora talvez ele venha...
Então muito disso de por que ele cuida da Rebeca pode vir dessa relação que vai surgir ali em torno do bebê, em torno de todos tentando ajudar a cuidar desse bebê que é frágil, porque bebês prematuros são frágeis.
Sim.
Então a gente sabe que ele sobreviveu, que já falam que ele sobreviveu, mas isso não quer dizer que ele não vai passar por uns maus bocados.
E isso também não quer dizer que ele tem alguma deficiência, né?
Também,
alguma
que ele não tem alguma sequela, porque ele não foi mostrado ainda.
Pois é.
Então talvez ele pode ter alguma sequela, pode ter todo esse jogo. Então ele é um bebê frágil e muitas das coisas que podem vir de boas da quarta temporada podem vir em relação em torno desse relacionamento que vai surgir aí entre eles.
I'm sorry, I've been so weird lately. I feel uncomfortable around you guys all of a sudden. I have a stomach ache all the time. I don't want to keep secrets.
Oh, hey. It's okay. You can tell us.
People at school have been having crushes and stuff. And lots of girls have boyfriends. But I don't want one.
That's perfectly okay. You know, in fact, it's long been a dream of mine that you never, ever...
It's because I think I might like girls.
Então, This Is Us mostra muito os problemas do nosso cotidiano, como racismo, como pessoas que são adotadas, pessoas acima do peso, aquela busca pelo autoconhecimento, pela liberdade interior. Mas faltava uma coisinha na série que seria retratar alguém gay. Nós falamos anteriormente que o William, ele se autotitula no final gay, e nós percebemos que a Tess é a única pessoa ali daquela sala que consegue realmente identificar que ele é gay. Por que será? Na terceira temporada...
É o radar, né?
É o radar.
Eu falo que tem o radar.
Na terceira temporada, nós descobrimos que aquela garotinha ali de 14 pra 15 anos, começando ali o ensino médio, se descobre gay. E ela conta pra Kate, uau, a Kate vai ser mãe. E ela pega uma puta responsabilidade na mão. E no começo, a gente descobre duas coisas. Primeiro, a Tess acabou de menstruar. E naquele complexo hormonal de uma criança que menstrua pela primeira vez, é um conjunto de hormônios mirabolantes que a série quis colocar nisso. E que ela se enche tanto de emoção que ela finalmente conta que ela é gay.
A série usa a menstruação como metáfora, né?
Quando metáfora, porque ela tá muito assim, a flor da pele. E colocar uma pré-adolescente descobrindo que é gay numa família como a do Randall é muito incrível. A parte também que ela conta que ela é gay e a feição da Beth foi incrível, porque a Beth ficou chocada. O Randall não ficou tanto, mas a Beth ficou, meu Deus, minha filha é gay. E isso não foi muito relatado ainda. Então eu espero que na quarta temporada a gente vai ver aí falar muito mais disso.
Eu não acho que eles vão fazer tão grande caso, porque até pela maneira como a família é constituída, por eles já terem adotado uma outra menina, a gente vai falar da Deja também mais um pouquinho ainda, ter toda essa trama, eu acho que eles não são uma família que colocaria problemas
pelo
fato dela ser homossexual, mas isso não quer dizer que não vai rolar alguns embates aí, algumas questões.
Não, mas o problema não é nem a família, o problema é ela mesma, como ela não sabe nem como se vestir.
Exato,
porque nessa
a família
idade
não se torna esse problema, a série cria um
problema interno da própria personagem, porque com 14 anos, que é o que a série mais ou menos passa ali na Tess.
Inclusive, eu tenho uma pergunta. No futuro, ela tem quantos anos? Ela já tá trabalhando como assistente social, né?
Eu acho que ela deve ter uns 25 anos, não?
Porque o filho do Kevin parece ter uns 12, pelo jeito como ele passa andando. Sim. Porque ele já tá meio que jogando videogame, o jeito como ele
ela
fala.
Ela pode ter quase 30 anos também.
Eu acho que sim.
Porque tá todo mundo bem velho.
Mas enfim, mas o momento onde eles escolhem mostrar a Tess se abrindo é muito bom, é a maneira como faz. Porque isso cria relações, ela cria relações. Tem tanto a relação do pai e da mãe, também tem a reação da Kate, e por fim tem a reação do Kevin. Sim. Que ele fala que ele recebeu a notícia por mensagem, né? Que ela contou pra ele pelo WhatsApp. Tipo assim, isso aqui, tá?
Foi muito moderno da parte dela.
Mas só que o diálogo deles no último episódio é incrível. Que foi a hora onde a série me mostrou de vez, porque eu tava ainda meio que procurando qual era o tema dessa temporada.
Uhum.
Porque a segunda, a gente falou pouco até da segunda, mas ela tem meio que uma relação de traumas, os problemas que tudo que aconteceu, tanto a morte do Jack, quanto todas as coisas, eles criam essa relação em torno dos traumas, das coisas do passado voltando pra atormentar os personagens, as inseguranças e tudo mais. E essa terceira, ela é uma temporada de autoconhecimento. E o Kevin, que é o personagem mais morno da série, é quem mostra...
Thinking about how many beds I've slept in already in my whole life. It's a scary thing to think about because the number's pretty high. Remember a while ago, you told me I reminded you of you.
I do.
That was kind of weird to me, honestly. Because you seem so different from me. It just didn't seem very deja vu-y to me. But then I started thinking, isn't it weird how everyone goes to sleep at night?
Aproveitando pra falar da Deja, que também é uma
que
pessoa...
Que não deja desejar.
Que também é uma personagem muito, muito interessante. Ela, incrível como a Deja, ela trouxe pra série algo que já tinha sido visto de uma forma diferente. Porque na série já mostrava os dilemas da adoção do Randall, mas a Deja traz isso de uma outra forma. De que, na verdade, o Randall foi um privilegiado por ter sido adotado por uma família espetacular. E ela não, porque ela... vivia em casas de outras pessoas por conta dos problemas da mãe dela, então não era adoção definitiva, ela não era órfã. Exato. E ela só passou perrengue, ela só sofreu. E a série traz isso ali pra um crescimento do Randall, de falar bem dela. O episódio que ele vai mostrar lá a casa do William pra ela, eu acho muito bom, porque ela fala pra ele, fala assim, cara, sua vida é exceção. Não tenta parametrizar as coisas pela sua vida, porque a sua vida é exceção.
E ela repete isso lá na frente, né?
Exato. E isso é usado agora na terceira temporada de uma forma totalmente contrária, e de uma construção ali de uma personagem que, por mais que tenha sido adotada e não há muito tempo, já tem muito do Randall ali. Ela absorveu muita coisa do Randall.
Sim.
Entendi. Eu acho ela tão incrível, que...
Eu acho que ela merecia mais espaço.
Sim, eu acho que a saída dela pro futuro
porque tenha mais espaço.
No começo eu sinto um pouco de raiva dela, porque ela é muito revoltada, mas a gente passa a entender o porquê que ela é revoltada. É uma adolescente que teve que amadurecer muito rápido e pular muitas etapas da vida dela. Sim. E chega um momento da vida dela que, quando ela realmente pode pular uma etapa pra uma coisa boa, que é pro ensino médio, ela simplesmente não quer. Ela já pulou muito etapa na vida dela, então ela quer curtir aquela coisa ali da rotina dela, então finalmente ela aceita a rotina dela, finalmente ela aceita eles como família, e a Deja, ela ensina muita coisa pra gente, ela ensina pro Randall, e o Randall nunca tá sem palavras.
Diálogo, aquele último diálogo é foda, o diálogo deles que ela leva na casa é muito bom, que ela toma a posse da narrativa dela, né?
Sim.
E a narrativa dela tem um pouco desse negócio dela se aceitar em outra família. Como se conclui aí nesse final, no momento onde ela leva o Randall pra passear, eu lembrei muito Shazam, que eu tinha acabado de ver, porque o Shazam também tem esse arco. O Billy Batson, ele é um menino adotado, que ele precisa também ter esse arco. E por que também que me lembrou de Shazam? Porque a menininha que faz outra filha do Randall, que é a filha que a gente não fala, que é a Anne, né? Ela tá em Shazam e ela é sensacional. Eu preciso mais dessa menina na série, porque ela é espetacular em Shazam. Ela é a melhor personagem do filme, uma das melhores. Agora, conhecendo a atriz por outros papéis, a atriz merece mais espaço em This Is Us. E eu acho que eventualmente ela vai ter, né? Porque ela ainda é muito nova na série pra ter uma trama só dela.
No momento, toda vez que ela aparece, a gente sempre fala, até meio que junto, fala, que menina linda.
Ela é
que menina fofinha, sabe? Ela é muito lindinha.
E falando sobre a química deles, é real, gente. Porque nos bastidores e fora da série são assim. Eu comecei a seguir todos os personagens de This Is Us.
Todos.
Desde eles criança, adolescente e adulto. E você tem que ver as fotos que eles tiram nos bastidores, como eles se visitam, como eles almoçam juntos. É incrível. Eles são assim, eles são sensacionais. Isso faz você acreditar mais ainda na série e se aproximar mais ainda dos personagens, porque é real, gente. A química é real.
É a verdade, não minto.
Assim, pra fechar um pouco da terceira, pra gente ir lá na segunda, tem que destacar a Beth, que ela é muito bem trabalhada na terceira temporada, assim. E ela é uma puta de uma personagem com carisma,
e a mulher forte. Segura muito bem.
Sim, e ela é uma mulher muito forte, que passou por muita coisa.
Ela encaixa muito bem com o Randall, porque ela também é engraçada.
Sim!
Ela é carismática, só que aí você vai entendendo que ela é muito mais do que isso. Essa é a temporada onde você descobre que ela é muito mais do que isso.
Exato.
Toda a história da mãe dela, que é muito boa.
Muito boa.
A história da relação dela com a mãe, que é aquela coisa que você vai, tipo, é um episódio só pra ela. Mas, tipo, o episódio é bom porque faz muito sentido. É uma história que precisava de um episódio só pra ela. Porque, tipo, porra, a relação com a mãe e tudo mais é muito importante, é decisivo pro restante da temporada.
Sim. You remember a few months back when we finally did that escape room together?
Oh, that was a disaster. Deja and Tess hated it. Annie got claustrophobic.
Yeah, but then right before all three girls went into full meltdown mode,
we found the door.
We found the door. I'm not seeing the door here, Randall.
E aí, por fim, a gente vai voltar rapidinho na segunda temporada. A gente falou embaralhado aí. A gente tava até comentando aqui nos bastidores do podcast que a gente fez meio que... A gente planejou falar separado das temporadas, mas aí a gente deu uma de This Is Us e falou embolado.
Exato.
Quem tá escutando vai ter que fazer aí um esforcinho pra conectar as coisas. E aí a gente guardou a última pecinha pro final, que é justamente... É uma das peças mais importantes da série. É um dos momentos que foi o momento mais importante da série. Até em torno de exibição do episódio, porque ganhou o episódio da morte do Jack foi o episódio Super Bowl. Ele teve uma hora de duração, ele foi passado depois do Super Bowl, ele foi o episódio com mais audiência da série. Uhum. Eles fizeram toda essa construção voltada pra isso. Então, acaba sendo uma peça que se destaca muito.
E foi no dia do Super Bowl, né?
Sim, e o episódio é foda. É, e o episódio se passa no dia do Super Bowl. Então, tipo, dá um meio que um nó.
Eu fiquei frustrada. Porque o tempo inteiro eu queria saber como o Jack ia morrer. Esse era o meu objetivo da primeira temporada. E eu juro que eu achei que ele ia morrer de acidente de carro. Depois eu achei que ele ia morrer queimado. E depois ele morre de ataque cardíaco.
Eu acho isso muito foda.
Sim, porque a gente lembra que quando ele vai entrar pro Vietnã, ele tem problema cardíaco.
Sim, não, mas não só por isso. Eu acho que é uma subversão muito boa, porque você sempre... Primeiro você acha que ele vai morrer por causa do alcoolismo, alguma coisa relacionada a isso. E aí depois você fala, ele vai morrer como herói. Porque a Kate sente muito a morte dele. Sim. Desde o início. Então, na hora que ele entra, ela
pra
se sente culpada.
O cachorro.
E aí, quando ele entra pra salvar o cachorro, você fala, caralho, ele vai salvar o cachorro e vai ficar morrer. Preso, vai morrer.
Mas ele não morreu por salvar o cachorro. Ele salvou o cachorro primeiro e depois ele quis salvar as lembranças da família.
Sim.
Então, foi devido às lembranças da família que ele ficou mais tempo e isso resultou em ele ter inalado muita fumaça.
Mas só que aí você acha que ele vai morrer como herói. Você fala, ele vai morrer como herói. Morte digna do Jack. E aí, não. Ele morre como uma pessoa normal. E tipo, ele fica no hospital uma penca, sabe? Tipo, tô benzão. E de repente ele tem um ataque cardíaco e morre.
A forma como a Rebeca descobre que ele morreu também é sinistra. E quando ela entra no quarto, sim, que ela vê ele desfocado,
ela
morto,
ela vai comer,
eu chorei.
Os sneakers.
Sim.
Aí ela tá comendo os sneakers e a cena focada nela. E no fundo você vê os médicos correndo pro quarto. Falando, caralho, deu merda. Vira, bicho, vira, vira. E ela lá comendo chocolate. Falando, não, vira, vira, pelo amor de Deus.
E é algo assim que a série até ela faz isso proposital, porque eu me preparei muito pra morte do Jack, porque eu achava que seria o momento mais impactante da série, mas...
E eles fazem com
eles
uma simplicidade.
Eles subvertem isso e faz muito simples. Uhum. Então, assim, você fala assim, nossa, aconteceu. E acontece e você para assim, caralho, aconteceu.
Eles meio que colocam a gente na pele da Rebeca, porque ela fica em choque. Na hora que o médico conta pra ela, que a Anne falou, ela fica meio que estupefata. Tipo, não,
sim,
não aconteceu.
Não, ele tava bem.
Ele não morreu, ele tava aqui agora.
Uhum.
Eu só fui comer um chocolate, irmão. Como assim?
Sim.
E se for o tempo suficiente, você também fica, tipo, não. Como assim isso foi tempo suficiente? Ela só foi comer o chocolate.
Foi tipo assim, o pior não passou. Ele não morreu queimado. Vamos lá. Aí você fica assim, por favor, série, você mentiu pra mim. Ele tá vivo ainda. Me mostra que ele tá vivo. Me mostra que ele sobreviveu. Mas aí ele morre de um jeito simples, assim. Mostrando também a fragilidade da vida, sabe? A simplicidade das coisas. E de
sim,
novo, a série, ela é real. Baseada, sabe?
E aí até talvez por conta dessa subversão, esse episódio ele não me fez chorar tanto.
Também não me fez chorar.
Mas... A gente já falou, né, do Dr. K.
Uhum.
É o episódio seguinte que vai chorar. Porque o episódio,
exato,
seguinte é a história do carro.
Nossa.
E ele usa o carro, a evolução do carro, como metáfora pra evolução da família. E ele se conclui exatamente no velório.
Sim.
E aí é pra fuder qualquer coração. Porque ali eu falei, caralho. É meio que como cai a ficha.
Uhum.
Porque como no episódio acontece com uma simplicidade muito grande. E ele acaba com uma cena que é muito mais de emoção da Rebeca do que do Jack. Porque você esperava o peso dramático todo em cima do Jack, da morte dele. E acaba que a cena da morte do Jack, o final do episódio, é a Rebeca contando pros filhos, na verdade, nem ela contando, ela tendo que tomar fôlego pra entrar em casa pra contar, então
sim,
o peso fica todo nela. E aí na hora que vai pro velório, aí cai a ficha, sabe, você fala tipo, caralho, o Jack morreu, puta merda.
Não, esse
e aí o Dr.
K carro...
fala e cai, sabe, você, e ali derruba.
E a parte da árvore?
Nossa.
Sim. A gente fica vários episódios pensando o porquê daquela árvore.
Caralho.
E ele fala pra ela que ele vai morrer antes dela e que ela vai viver muito ainda.
Sim.
E aquela árvore se torna tão importante que ela joga um pouco das cinzas,
cara,
dele lá.
Esse episódio do carro, assim, eu chorei nele
todo,
quase que de caba rabo, porque o monólogo que ele tem com o vendedor do carro
é
algo pra você moldurar e botar num quadro. Assim, é do sentimento, sabe? É de uma entrega ali do ator que é algo assim que, sabe, você simplesmente para, respira e fala assim, eu me inspiro nesse cara, eu me inspiro nesse personagem, porque a forma como ele vê a família é algo simplesmente lindo, assim, é algo sensacional.
I never got batteries for the smoke detectors. That you asked me 3 times and I just forgot.
And I was more than capable of getting those batteries myself.
Okay, so then why'd you keep asking me?
How could you possibly joke right now?
Well, it's because I still got the only thing that I've ever really needed.
You are good.
I try.
Outro momento que tem a ver, e aí é um easter egg, completa a série de uma forma sensacional, é também o diálogo do Kevin com o Sly.
Sim.
Nossa, sim. Cara, nossa.
Puta, até porque tem o Milo Ventimiglia, né? Tipo,
exato.
Caralho.
Aí, tipo, foda isso. É o easter egg porque o Milo é o filho do Rock. Então, ele fala que o Jack... era fã de Rock e, cara, e aparece o Sly e você, assim,
e
cara,
que ele faz essa série por causa do Milo.
Uhum.
Nos bastidores foi o Milo que ligou pra ele e falou, bicho, faz só uma participaçãozinha, tipo, sim, um episódiozinho.
E aí você vê, cara, o Sylvester Stallone, ele tá na série. E eu acho que ali, quando o Milo aparece na série Rock, que é lá no Rock Balboa, o Milo era mais jovem, então eu acho que não dava pra perceber o quanto o cast dele ser filho do Rock é perfeito. Porque o Jack tem quase que os mesmos trejeitos do Rock, cara. A boca é idêntica.
De falar meio
na verdade,
torto.
Eu acho que o quê? É mesmo universo.
Só pode.
Aquela cena do Creed, que inclusive eu tuitei logo depois da Comic Con, eu não posso ver o Milo Ventimiglia em cena que eu choro. E aí ninguém entendeu. Aí depois que o Pardal vai falar, caralho, eu entendi o seu tweet agora.
Uh-huh.
É porque, cara, na hora que ele aparece em Creed 2, a porrada é mais por causa do Jack do que por causa do personagem dele, do Rock.
Robert.
E a série faz isso. Eu acho que, se bobear, aquela criancinha... Não, tô brincando. Aquela criancinha não é o ator que faz o Kevin.
Uh-huh.
Mas se fosse, Creed ia...
ia ficar ainda melhor.
Mas aí ia dar um nó, porque aí o Sly apareceu como ator. Calma aí, que porra é essa? Ia dar uma bugada que nem precisava ser conseguir resolver. Não, sim, tinha linha temporal que ia resolver essa porra.
Mas, enfim, eu acho que o outro momento também alto da segunda temporada é o Rick Pilgrim, salvo engano, que é o nome do episódio, que é o Dia da Ação de Graças.
Sim. Sim.
Cara, que episódio? Que episódio? Que ele... ele, ao mesmo tempo, ele consegue tratar dos dilemas da Rebeca com a família, com a mãe dela, que ela, por algum motivo, tinha ali problemas com a mãe e você não consegue entender. E você tem ali, de novo, a série trazendo a simplicidade.
Eu entendo, a mãe dela é um porre.
Sim, mas você descobre ali. E de novo, a série consegue trazer a simplicidade de uma ação se tornar algo que a pessoa leva pra vida toda. Que era aquela tradição de ação de graças que começou num dia que deu completamente errado e tornou algo que marca a família pra sempre, porque eles continuam fazendo a mesma tradição de ação de graças. Então, assim, eu acho, sim, que é um episódio também que é sensacional.
E aí você passa a fazer o quê? Querer ter tradição de família.
Justamente.
Você passa a querer fazer o quê? Comemorar todas as datas comemorativas do calendário que antes você achava um porre. Mas você aprende This Is Us que você tem que fazer aquilo.
Mas aí você tem que arrumar uma família melhor, né? Porque tá foda nessa época. De divisão do Brasil, tá difícil comemorar.
Essa polarização.
Tá difícil comemorar feriado com família, né? Porque nenhuma família é de decisões que todo mundo se reúne, senta. Não, aqui tem que falar de política, aí dá bosta, dá ruim.
Mas eu acho que, assim, se as pessoas assistissem mais decisões, elas iam perceber que, como eu bem que o subtítulo da série, que Families is Forever, a família é pra sempre. Então, talvez se as pessoas assistissem mais decisões, elas veriam que nada pode ser colocado na frente da relação que você tem de família se as pessoas tiverem dispostas a isso. Se uma família realmente se amar e quiser viver em harmonia, não tem nada mais importante.
Sim, sim, mas isso, essa parte de harmonia familiar desconstrói o Jack, porque quando uma pessoa machuca o Jack, fere muito ele, ele não consegue perdoar. Nós conseguimos perceber isso tanto com o Nick quanto com o pai dele, que ele tem a chance de se despedir do pai dele quando o pai dele vai morrer e ele simplesmente nega. E quem vai, sim, é a Rebecca. Então, verdade, a gente consegue perceber que o Jack, se você machucar o Jack, ele é um pouco ressentido. A família não, bastante, machuca ele. Então não tem por que ele não tentar criar aquele laço. Talvez ele teria desistido se a Rebecca tivesse machucado, traído ele, enfim.
Mas eu concordo com o Paulo. O This Is Us é uma série que ela ensina a importância de perdoar, a gente já falou aqui muito. A importância de tentar encontrar um jeito de viver em família, igual a gente tava falando do Randall e da Beth. Eles precisam, às vezes, um ceder, o outro ceder, ou os dois cederem, como acontece no final da terceira temporada, pra chegar em algum lugar. Então, é um jogo onde alguém tem que ceder, ou as duas partes, enfim. A gente entende a importância disso. em alguns momentos. E a gente entende também que, às vezes, a beleza da vida tá justamente nas falhas.
Sim.
Você não ser perfeito. Então, o meu recado de final de podcast é, se quiser tirar os livros didáticos do Brasil, essas porra aí que estão fazendo, coloca This Is Us no lugar.
Justamente. Por favor.
Que aí vai melhorar.
Se você, por um caso, chegou até esse momento do podcast e não assiste This Is Us, por favor, desliga agora e assista. Mas aí,
se você fez isso, você já assistiu a série.
Exato.
Eu quero casar e ter três filhos. Eu já falei com o Feliz, eu queria ter um, agora eu quero ter três. Será que eu tô um pouquinho influenciada? Não, tenho certeza.
Não, imagina.
First came
me.
And dad said
D. And then came
me.
And mom said
we.
And then came
me.
And they said,
that's three.
Big three! Big three!
A escola da vida, This Is Us.